minutos para formular as suas questões, posto que o Sr. Ministro, ou a equipa governamental, virá dispor de meia hora para responder. Na segunda ronda, o PS disporá de 9 minutos, o PSD de 7 minutos e os restantes grupos parlamentares de 3 minutos cada um. No final, o Sr. Ministro terá 30 minutos para responder. E, portanto, posto isto, o Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se a minha memória não me falha, a convocatória desta reunião tem que ver com dois âmbitos específicos. Um, prende-se com a realização periódica das reuniões com o Governo, com o Sr. Ministro ao abrigo do regimento da Assembleia, e, portanto, regularmente o Sr. Ministro vem reunir com a Comissão para fazermos o ponto de situação sobre o setor e as várias matérias que têm que ver com a atualidade. E, por outro lado, tem que ver com a decisão tomada em sede de Comissão de Assuntos Económicos de ouvir o Sr. Ministro relativamente à questão específica do relatório das contrapartidas e do processo que tem que ver com isso. Eu, salvo melhor opinião, talvez não seja a melhor solução para os trabalhos estarmos a juntar os dois assuntos numa grelha que seria normal de reunião periódica. Ou seja, no fundo, estamos com uma reunião dois em um. E, no mínimo, seria sensato que a grelha respondesse é essa nova exigência de discussão e de apuramento de factos que a Ordem de Trabalhos nos coloca. Muito obrigado.
Senhor Deputado, aquilo que tínhamos acordado entre os diferentes grupos parlamentares na passada semana era que se manteria a grelha de tempos normal e se faria uma avaliação, digamos, a meio da reunião ou no início da segunda ronda para verificar se de facto haveria um tema que estaria a sobrepor-se à agenda normal. E nessa altura, se fosse caso disso, ou se for caso disso, então será concedida numa terceira ronda tempo suplementar a todos os grupos parlamentares para colocarem as questões suplementares que entendam colocar ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado. Eu penso que podemos proceder desta forma e verificar como é que os trabalhos vão decorrer. Posto isto, muito bem. Então, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a primeira ronda. Tem a palavra, vai haver uma divisão de tempos entre o Sr. Deputado Miguel Coelho e o Sr. Deputado Afonso Candal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado por mais uma presença nesta Comissão, desta vez em reunião conjunta. Também cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Economia. Dá muito gosto também que esteja aqui connosco nesta reunião conjunta. Sr. Ministro, vamos ser rápidos, só tenho 5 minutos para esta parte que diz respeito às obras públicas. Queria referir o seguinte. Desde o início, praticamente desde o início do mandato do atual Governo, que vem apostando, o Governo e Vossa Excelência vem apostando, com grande convicção, aliás, no desenvolvimento dos processos que se prendem com a matéria das comunicações e do conhecimento, naturalmente associados aos desenvolvimentos registados pelo progresso tecnológico. Gostaríamos, nesta área, neste âmbito, de poder destacar e perguntar-lhe acerca de três matérias, dada a sua importância estratégica. Uma é a aposta anunciada por Vossa Excelência e pelo Governo, referente à instalação das redes de nova geração, que poderão possibilitar uma capacidade de transformação, de transmissão de informação e de conhecimento, diremos que praticamente à velocidade da luz. Naturalmente será um fator determinante para a melhoria dos serviços, com impactos significativos na economia. A outra área que queríamos destacar era a aposta na televisão digital terrestre, que também tem como objetivo uma cobertura integral do território. E, por último, destacar a aposta na informatização com acesso à internet nas escolas, mediante estes programas que são de conhecimento público, ou é oportunidades, ou é escola, ou é escolinhas, e ou é professores. Ora, Sr. Ministro, era importante que, nesta audição, Vossa Excelência nos pudesse fornecer, se possível com algum detalhe, em primeiro lugar, o ponto da situação em relação a cada uma destas áreas e, naturalmente, os desenvolvimentos previstos para cada uma. Outra questão que eu queria colocar à partida nesta primeira intervenção, por parte das obras públicas, é aquilo que se prende com a alta velocidade, que há uns anos atrás, na Cimeira da Figueira da Foz, salvo erro em 2005, no governo de D. Barroso e Ferreira Leite, foi concluído com o governo espanhol um projeto, um acordo para o TGV, onde seriam implementadas 8 linhas a partir de Portugal, linhas de alta velocidade. Mais tarde, realisticamente, este governo retificou essa decisão, reduzindo de 5 para 3 linhas de alta velocidade, naturalmente respeitando os acordos internacionais. Acontece que recentemente, na cimeira luso-espanhola de Zamora, foi consagrada esta perspectiva nacional para alta velocidade e aí poderá ter sido dado um novo fogo a um projeto que é importante para o desenvolvimento da economia de ambos os países. Senhor Ministro, também pensamos que é a altura, nesta altura, Vossa Excelência nos poder dar alguma informação, não só sobre os acordos concluídos na Cimeira de Zamora e as consequências que ambos terão para este projeto, assim como também nos poder transmitir uma informação atualizada sobre o ponto da situação, sobre os projetos que já estão em curso, nomeadamente com a linha de Lisboa-Madrid e de Lisboa-Porto. E agora passo a palavra aqui ao meu colega Afonso Candal.
Muito obrigado. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes, antes de mais agradecer, enfim, a disponibilidade da Comissão de Orçamento de Obras Públicas para reunir com a Comissão de Assuntos Económicos, com o Sr. Ministro, porque a ideia da Comissão de Assuntos Económicos foi, de facto, não criar uma agenda própria, não obrigar, enfim, a uma nova vinda do Sr. Ministro a esta Assembleia, aproveitar, enfim, a vinda ordinária próxima prevista para poder haver alguns esclarecimentos acrescidos sobre uma matéria muito precisa. A Comissão de Assuntos Económicos já há alguns anos que tem em trabalho um grupo de trabalho relativamente à questão das contrapartidas. É sabido que a questão das contrapartidas direciona essencialmente, ou até legalmente, está prevista para aquisições de material militar. No entanto, uma ideia que foi despassando, enfim, os próprios trabalhos da Comissão de Assuntos Económicos e que, enfim, periodicamente vem a lume como uma possibilidade, é que uma lógica equivalente à das contrapartidas possa ser alargada para outro tipo de aquisições ou de consumo ou de obras em benefício daquilo que é a economia nacional, que são as empresas nacionais, que possam ser a criação de centros de excelência nacionais. Até há, enfim, algumas experiências recentes positivas nesse sentido. E uma dos assuntos, das matérias que foi bastante focalizada por parte desse grupo de trabalho, entre outras obras, foi a questão da aquisição dos aviões por parte da TAP. E nesse sentido, e considerando que decorre do próprio relatório dos documentos e anexos, que de alguma forma aquilo que foi informação prestada por parte, enfim, do Ministério, enquanto entidade um pouco abstrata, foi relativamente escassa sobre esta matéria, entendemos que seria útil ouvir o Sr. Ministro de viva voz sobre este assunto. A saber, nomeadamente, se Vossa Excelência entende como possível ou pensável que, a quanto aquisições deste montante ou grandes obras, possa haver uma lógica de obtenção de contrapartidas ou de compensações, considerando que não estamos a falar de material militar. E também, enfim, na decorrência da sua resposta, da sua perspectiva, e admitindo que possa considerar como potencialmente possível, se essa mesma lógica de compensação face a esta aquisição, enfim, bastante volumosa, se foi tida em conta, e se houve, inclusive, alguns contactos, algumas diligências, no sentido de poder haver qualquer quadro de compensação, nomeadamente relativamente àquilo que muito se fala, que seria, enfim, um cluster aeronáutico criado em território nacional. Se, de facto, houve essas diligências, de alguma forma, quais foram? E qual foi o resultado das mesmas, face àquilo que tem vindo a ser público, que de alguma forma indicia que a opção política que foi tomada foi uma opção, não propriamente de um quadro de contrapartidas ou de compensação de um negócio de aquisição por parte da TAP, porventura em prejuízo financeiro da TAP, mas em benefício do país, mas uma lógica de opção, não sei se do Ministério, se da própria administração da TAP, também convinha, de alguma forma, haver algum esclarecimento sobre qual o papel da tutela neste processo, de aquilo que é público, de haver um desconto à cabeça, que é estimado em termos daquilo que é o conhecimento público, em cerca de 1.600 milhões de euros. Eu admito que, porventura, esta discussão fosse mais perceptível, ainda que porventura mais complexa, no caso, estamos aqui a questionar a Vossa Excelência porque é que tinha pago mais de 1.600 milhões pela aquisição dos aviões do que aquilo que eram outras propostas, mas que no fundo estamos a questioná-lo porque é que acabou, e agradeço depois que possa confirmar os números, por pagar abaixo daquilo que seria um preço, enfim, normal de mercado, menos 1.600 milhões, mas, porventura, em prejuízo daquilo que seria uma aposta estratégica e para as quais, porventura, haveria ou não disponibilidade por parte dos parceiros desse mesmo negócio da aquisição dos aviões. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que lhe pedimos, essencialmente, é que nos preencha aqui alguns espaços importantes em termos informativos, porque o relatório que tem sido, enfim, trabalhado no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos sobre as contrapartidas tem também manifestado algum interesse por parte da Comissão em saber quais as possibilidades de alargar este tipo de funcionamento, não só às questões militares, mas a outras áreas, na certeza que o primeiro ponto a notar é que, mesmo em termos da aquisição de material militar, enfim, nem tudo são rosas, permitem uma expressão muito, muito singela. Mas saber se isso foi equacionado por Vossa Excelência pelo Ministério, pela Administração da TAP, em conjunto pelo Ministério e Administração da TAP, porque é que não foi considerado e qual foi a opção política, sendo certo que era importante, na medida do possível, que Vossa Excelência também nos pudesse fazer uma ilustração mais objetiva do que é que estava em causa, nomeadamente com números. Ou seja, nós compreendemos que pode haver aqui também algum sigilo, algum segredo industrial, se quisermos assim, ou do ponto de vista do negócio em concreto, mas eu penso que não haverá problemas, não haverá nenhum problema, quer para a entidade vendedora, quer para a entidade compradora, se Vossa Excelência também puder, de alguma forma, e na medida daquilo que lhe for possível no momento, levantar um pouco o véu sobre os valores que estão envolvidos, ou que poderiam estar envolvidos, também para haver mais esclarecimento sobre esta matéria. E, acima de tudo, uma definição muito clara daquilo que foi a opção política e os porquês dessa opção política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os senhores deputados já repararam, mas temos um contador de tempo que está visível para toda a gente e que nos permite controlar o tempo que cada grupo parlamentar demora a fazer as suas intervenções. O PS gastou 9 minutos e 21 segundos e, portanto, não excedeu os 10 minutos. Vamos agora ouvir o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Costa, disporá dos mesmos 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, senhores Presidentes das Comissões, Sr. Ministro, senhores Secretários de Estado, de facto, esta é uma audição regulamentar, que está prevista regimentalmente, é uma audição para falarmos sobre as várias políticas do Ministério das Obras Públicas. É evidente que hoje há um assunto crescido relativamente às políticas das obras públicas e, por isso, vale a pena nós situarmos-nos relativamente ao que estamos aqui a discutir e recordar que, já quando foi da apresentação das previsões do Orçamento de Estado e das grandes opções do Plano, nós alertamos, o PSD alertou, para o irrealismo e para a falta de rigor das previsões que vinham contidas no Orçamento de Estado e nas GOPs. Apesar disso, o Governo, teimosamente, como é habitual, insistiu, nada adiantou o nosso alerta, e agora temos pela frente a situação existente. A situação mudou, a situação piorou. De facto, é difícil para todos, mas o Governo mantém a sua estratégia como se nada tivesse alterado. Ou seja, contra tudo e contra todos, o Governo insiste na sua política de investimento que tinha vindo a traçar. E gasta agora em inaugurações verbas astronómicas, segundo a imprensa de hoje, são 500 mil euros por cada inauguração. Estamos a falar de 10... Já agora gostava de ouvir sobre isso, Sr. Ministro. Estamos a falar de 10 concessões, são 5 milhões de euros só em cerimónias de propaganda e de inauguração. Mas vamos às matérias das obras públicas. Começamos pelo aeroporto. Gostávamos de saber mais uma vez qual é o modelo de gestão que o Governo defende para a privatização da ANA. Há uns meses, em junho de 2008, dizia-se numa entrevista...
Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado, vamos continuar a ouvir o Sr. Deputado Jorge Costa sem o ruído de fundo que está neste momento a percorrer a sala.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em junho de 2008, há uns meses...
É melhor aguardar-se um bocadinho, porque senão é inviável. Penso que já estão resolvidos os problemas logísticos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que há uns meses, em junho de 2008, numa entrevista que o Sr. Ministro deu à Reuters, a célebre entrevista em que dizia que as Estradas de Portugal seria a médio e longo prazo uma empresa privada, dizia o Sr. Ministro, nessa altura, que o Estado português ficaria com a IANA 10, 15 ou 20% no máximo, era esta a estratégia. O Sr. Primeiro-Ministro, em deslocação ao Porto, afirmou que se houvesse interessados na privatização do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que o Governo veria com essa possibilidade com bons olhos. Entretanto, a Junta Metropolitana do Porto e diversas entidades locais, nomeadamente a CCDR Norte, a Associação Comercial, a Faculdade de Economia, desenvolveram estudos que sustentam a possibilidade de privatização, de gestão autónoma do aeroporto do Porto. Inclusive, em uma reunião recente do Conselho Regional da CCDR, aprovou por unanimidade esta possibilidade. Gostaríamos de saber, Sr. Ministro, de facto, qual é a posição do Governo relativamente a esta matéria da ANA e da gestão aeroportuária. Qual é o modelo? É a privatização em bloco? Há exceções? Quais são os timings? Porque, de facto, estamos, mais uma vez, perante um investimento significativo para o país. Em matéria de estradas, relembrar-lhe também que nós estamos perante uma redução do tráfego rodoviário nas estradas. O Governo tem a estratégia agora do menos tráfego, mas mais estradas. Todos vieram a público recentemente alguns índices, indicadores relativamente àquilo que é o país em matéria de autoestradas. Portugal tem hoje, em matéria de autoestradas, por 100 mil habitantes, 19 km por 100 mil habitantes, quando a média da União Europeia tem 15. Portugal tem hoje, por quilómetro quadrado, por 1000 km quadrados, 22 km, quando a média da Europeia são 15. Portugal tem um índice de autoestradas superior aos Estados Unidos e superior ao Japão, e apesar disso tudo, o Governo insiste nesta questão das autoestradas, no momento em que o investimento público deveria ser direcionado para algo que fosse de resultados mais imediatos, porque, de facto, como temos dito, nós não estamos contra o investimento público, estamos contra as prioridades que este Governo tem dado ao investimento público. Ainda por cima, aquilo que tem acontecido é verificarem-se desvios significativos relativamente às previsões que o Governo tinha anunciado. Gostávamos de ouvir falar sobre os desvios entre os anúncios iniciais e aquilo que tem sido, de facto, os contratos. E saber se, apesar dos alertas do Tribunal de Contas, apesar dos alertas do Governador do Banco de Portugal, relativamente às questões das parcerias público-privadas, se o Governo, mais uma vez, teimosamente mantém a sua estratégia. Relativamente ao TGV, também perguntar-lhe, Sr. Ministro, qual é, de facto, a posição, se mantém a estratégia de insistir neste investimento, apesar de da situação internacional e apesar das dificuldades de acesso ao crédito que se tem verificado e que nós temos continuamente alertado e que ainda recentemente o fizemos em plenário. Nós sabemos que, de facto, a dificuldade de crédito, sabemos que há outros países que possam estar interessados ou possam estar a apostar nestes projetos, mas estamos a falar de projetos que contribuem significativamente para as suas próprias indústrias. A França, a Alemanha ou a Espanha têm indústria ferroviária que se alimenta destes projetos. Para eles significam exportações, naturalmente, significam emprego, significam desenvolvimento económico. Isso não se passa em Portugal. Nós, com estes projetos, estamos a aquecer que economia? Seguramente que não será a nossa. E por isso, Sr. Ministro, alertámos aqui mais uma vez para a necessidade de repensar este projeto, de colocar este processo de lado temporariamente, por forma a que o país aplique os seus recursos em projetos e em investimentos que sejam de facto motivadores de emprego e desenvolvimento económico. O Governo tem uma miragem faraónica de algum tempo para cá relativamente a muitos dos projetos. E este é, de facto, o pior momento. Os recursos, insisto, são necessários já. O tempo que leva entre a decisão e a conclusão dos processos de adjudicação, projetos, concursos, avaliações ambientais, é um tempo que é de tal forma comprido que não dá para sobreviver. O país não consegue sobreviver se guardando os recursos para este tipo de projetos quando o poderia aplicar de imediato. É como construir a piscina e quando ela estiver pronta o afogamento já se deu. Os recursos são necessários é já, não se podem guardar para depois. E por isso insistimos nesta necessidade de se reverem as estratégias que o Governo tem seguido relativamente aos investimentos públicos. Indo agora para a questão das contrapartidas. Sr. Ministro, resulta claro do relatório do Grupo de Trabalho que os resultados são claramente medíocres e que no aproveitamento das contrapartidas. Todas as entidades contactadas pelo Grupo de Trabalho concluíram inequivocamente a necessidade de aproveitamento dessas contrapartidas. Foi a ICEP, foi o Presidente da Comissão de Contrapartidas, foi o Inteli, um conjunto de entidades que vêm lá referenciadas. Nós ouvimos recentemente na imprensa declarações do deputado que é autor do relatório referir que houve manifesta negligência na gestão do processo de aquisição de novos aviões. Referir que, se não houve negligências, é porque houve inexperiência ou, no mínimo, falta de vontade política, e é preciso saber a quem é que isto aproveita. O senhor deputado, autor destas declarações, está aqui. Se calhar era importante ouvi-lo também. Não sei se o Partido Socialista tem tempo para lhe atribuir, mas era importante ouvi-lo também relativamente a estas matérias. Senhor Ministro, tão afoito, em atirar as culpas para os outros, a primeira coisa que fez quando instado relativamente a estas matérias, se for preciso, nós damos tempo para o senhor deputado intervir. Mas o senhor Ministro tão afoito nas respostas, a primeira reação que teve relativamente a estas matérias foi dizer que era a culpa era do governo anterior. Como noutros casos, a culpa nunca é do Ministério, nunca é do Ministro, nunca é deste governo. Não há dúvida nenhuma. E está no relatório, não há dúvida, foi a sua primeira reação, foi dizer que a culpa era do governo anterior, até o fez em comunicado. Não há dúvida nenhuma, está no relatório, que em setembro de 2005 o grupo aeronáutico Airbus insistiu junto ao Ministério relativamente a esta questão das contrapartidas. A carta é de 14 de setembro de 2005. Não há dúvida nenhuma que esta insistência vem depois de, em junho de 2005, ter manifestado disponibilidade para que a negociação de contrapartidas pela parte da Airbus. Também não há dúvida que o Ministério da Economia nomeou em 12 de outubro de 2005 o seu interlocutor para estas negociações. Portanto, é sobre isto que nós gostávamos de ouvir. Qual é, se não havendo dúvidas relativamente a estas datas, o que é que o Governo fez? O que é que o Ministério das Obras Públicas fez quanto a isto? Porquê é que ficou calado? Porquê é que não negociou contrapartidas? Sr. Ministro, apesar das insistências, também é estranho, apesar das insistências por escrito do Grupo de Trabalho relativamente a esta matéria, apesar das insistências por escrito, o Governo tardou em responder. Tenho aqui uma boa oportunidade para dar a resposta. Estamos cá para ouvir, de facto, para perceber em que medida é que o Governo foi negligente relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora passar à intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Antes de entrarmos, e de facto para adiantar trabalho e economizar tempo, antes de entrarmos na parte do relatório das contrapartidas, avanço com uma questão específica, também está relacionada com o que aqui nos traz nos outros aspectos, mas quero falar do contexto macroeconómico, do contexto da economia para 2009 e de uma orientação apontada pelo Governo para 2009 que ainda até agora não teve qualquer alteração. Estou a falar das privatizações. O orçamento dito suplementar para 2009 que o Governo apresentou na Assembleia da República, que foi há dias debatido em plenário, prevê um cenário macroeconómico profundamente desfavorável. E mesmo assim, subejamente criticado pelo seu rigor e credibilidade duvidosos, já que a situação económica previsível para o país será, tudo indica, bem pior ainda do que o Governo admite. Mas neste contexto profundamente desfavorável, com perspectivas negras para a economia, para os mercados internacionais, com a ameaça da desvalorização e até da deflação, com uma instabilidade tremenda na economia, é inacreditável que se mantenha, sem alterações, a perspectiva que o Governo apontou já para este ano de privatização da TAP e da Aeroportos. É isto que está nas grandes opções do plano, é isto que está previsto para 2009, e neste contexto, com um orçamento dito suplementar, grandes alterações de cenário de contexto macroeconómico, aquilo que se refere às privatizações destas companhias e deste património fundamental do país, nada é dito em termos de documentação do Governo e da sua posição. E ninguém acredita, Sr. Ministro, que haja alguém neste mundo que seja detentor de uma companhia aérea, ainda por cima com a dimensão que tem a TAP, e detentor de uma rede de aeroportos internacionais, e que queira agora colocar tudo isto à venda no cenário atual que se coloca ao mundo, ao país e ao mundo. E, portanto, não se trata de privatizar mais ou privatizar menos, não se trata de perímetros nem de diâmetros de privatizações, trata-se sim o problema não de vender a grosso ou a retalho, mas em condições normais. Seria profundamente negativo para o país alienar a Companhia Aérea de Bandeira e a Rede Nacional de Aeroportos, e nestas condições atuais é ainda mais grave que o Governo insista nesta opção. Uma opção que não consta do programa de Governo, uma opção que não tem nenhum fundamento técnico, político ou económico, a não ser o preconceito que o Sr. Ministro já aqui nesta Comissão anunciou de dizer que o Estado não tem vocação para isso e ponto final. Como se as dezenas de anos em que a Companhia Aérea de Bandeira e o avanço, o desenvolvimento da Rede Nacional de Aeroportos, num contexto público, num contexto de empresas do setor público, demonstrassem como demonstram de facto o contrário. E no passado isso já demonstrou resultados desastrosos, esse tipo de obsessões governamentais pela privatização de empresas como esta. Veja-se os resultados do handling da TAP, em que, e aproveito para colocar esta questão também em concreto, Sr. Ministro, num contexto em que a empresa que vem do handling da TAP, que agora se chama Ground Force SPDH, aparece com um processo imoral e ilegal de substituição de trabalhadores contratados por empresas de trabalho temporário, tivemos uma reunião e fomos ao local e recebemos aqui na Assembleia dezenas de trabalhadores que foram colocados na rua por parte da Ground Force, que estavam contratados, foram mandados embora e agora a empresa está a contratar a empresa de trabalho temporário para substituir estes trabalhadores. Isto é ilegal, é inaceitável, é imoral e é feito numa empresa cuja administração é nomeada pela TAP, Sr. Ministro. Portanto, entro já nesta matéria também a propósito deste setor e a propósito desta área. Entrando na questão concreta do relatório e deste processo de contrapartidas que o Governo negociou, queria só sublinhar que isto não é um problema inédito. Este relatório e o processo retratado no relatório do deputado Ventura Leite refere-se, no essencial, à aquisição das aeronaves de longo curso, salvo melhor opinião. Estão em causa os A350 e A330, a nova frota mais recentemente negociada pela TAP. Mas antes, num contexto de governo PSD-CDS, já tivemos, de facto, uma oportunidade perdida quando, na negociação da frota de médio curso, A319, A320, A321, no início do mandato do governo anterior, houve, de facto, oportunidades que foram perdidas e desperdiçadas pelo país num contexto de privatização da OGMA. Aquilo que poderia ser a instalação em Portugal de uma indústria aeronáutica no âmbito de uma contrapartida de negociação desse tipo foi parar a Espanha à empresa Casa Espanhola de Indústria Aeronáutica, que nessa altura já podíamos ter uma vantagem para o país que foi perdida. Portanto, este caso não é novo. Infelizmente, já vem de longe este tipo de atitudes e aquilo que acontece neste caso tem aqui uma nuance, uma subtileza particularmente interessante, mas no mau sentido de infelizmente, é que não se tem falado até agora daquilo que aconteceu praticamente em simultâneo ou decorrendo, até quanto mais não fosse, cronologicamente da negociação destas aeronaves, as tais aeronaves de longo curso, A330 e A350, em que, na sequência deste negócio, acontece uma coisa que nunca tinha acontecido na América Latina. É que, pela primeira vez, na sequência dos negócios de aquisição da manutenção e engenharia da Varig no Brasil, por parte da TAP, num negócio que ainda hoje está por explicar, até então era só na Califórnia, em todo o continente americano, só na Califórnia que os aviões da Airbus eram reconhecidamente feita a sua manutenção e engenharia. Era o único local onde a manutenção da Airbus estava certificada e reconhecida. E a partir deste negócio é na Varig, que agora é TAP Brasil, curiosamente, porque a negociação foi desenvolvendo e esta segmentação por absorção da manutenção da Varig, entra no rol das companhias reconhecidas pela Airbus, na sequência deste negócio. E, Sr. Ministro, aquilo que perguntamos em concreto é se não estivemos aqui a assistir a um processo em que as contrapartidas foram negociadas não para a instalação da Airbus ou para a indústria aeronáutica decorrente desse negócio em Portugal, mas sim uma deslocalização à nascença com o reconhecimento da Airbus para a Varig Manutenção e Engenharia, que, entretanto, é comprada pela TAP. E é nesse sentido que eu coloco se as contrapartidas e as negociações, cruzando com o negócio da TAP, Varig, Manutenção e Engenharia, se está ou não relacionado este processo, coisa que até agora ainda não foi colocada, nem foi discutida, nem muito menos esclarecida pelo Governo. Se permite, Srs. Presidentes, o meu camarada deputado Agostinho Lopes também irá colocar mais algumas questões sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, quando estamos a discutir esta questão das contrapartidas hoje, inevitavelmente que vem para cima da mesa o processo desenvolvido ao longo destes 30 anos de privatização e liquidação de parte importante do setor produtivo português, concretamente na metalomecânica pesada. Lembremos-nos de empresas como a Sorefam, a MAG, a Cometna, a Quimetal, a Cepsa, ou a Monpor, ou até a siderurgia. E a liquidação, por exemplo, do trem de perfis pesados, que produzia carril de caminho de ferro e que o país hoje não produz, apesar de ir fazer esses investimentos. Inevitavelmente que estas questões se colocam, porque é outra face, a abordagem do problema das contrapartidas na compra ao estrangeiro é outra face da perda pelo país da possibilidade de produzirem grande parte deste equipamento como o país tinha e que a política de direito ao longo destes anos liquidou. Senhor Ministro, eu gostaria de lhe colocar relativamente às questões das compras de aviões pela TAP, que está referida no relatório das contrapartidas, para lá daquilo que o meu camarada já referiu, as perguntas estão no relatório. Gostaria, certamente, que o deputado relator pudesse intervir relativamente a esta matéria. Portanto, aquele conjunto de perguntas que são muito simples, houve ou não houve uma oferta da Airbus relativamente a este problema, foi ou não foi, teve ou não teve andamento a intervenção do IAPMEI, encarregada pelo Ministério da Economia, de aproveitá-la, aproveitar esta oferta a favor da indústria portuguesa. Depois, uma outra questão que consta, está no relatório, que consta da resposta do Ministério da Economia e do Ministério da Defesa Nacional, que refere à criação de um grupo de trabalho envolvendo o Ministério da Economia, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério das Obras Públicas, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para dinamizarem, de facto, o cluster aeroespacial em Portugal. O que eu pergunto, porque esteve lá o Ministério das Obras Públicas, é se este problema da compra de aviões pela TAP foi ou não abordado no âmbito desse grupo de trabalho. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Comissão de Economia. Dizer, Sr. Ministro e Sr. Presidente, que eu sou um dos membros, de três membros do grupo de trabalho das contrapartidas. Eu gostava de começar com uma questão prévia. Quer dizer, nós discutimos durante muito tempo este termo de contrapartidas, não é o termo ideal para o assunto em causa, aliás a comunidade europeia prepara-se para, sobre essa matéria, tomar alguma iniciativa. As contrapartidas propriamente ditas são contrapartidas militares e essas eu não vou aqui fazer nenhuma referência sobre isso, eventualmente, mas estou disponível para as discutir se assim o entenderem. Há inclusive uma comissão de contrapartidas que acompanha esse tipo de compras e, portanto, a conclusão que nós chegamos é que se elas funcionassem como funcionam as contrapartidas militares, nós estaríamos muito bem. O problema é que aquilo que nós chamamos de contrapartidas civis, que mais não são do que o Governo ter uma ação ou um programa para aproveitamento dos fortes investimentos que faz, para potenciar também outros investimentos, ou até para envolver a indústria portuguesa, e, portanto, podemos chamar de compensação, o termo contrapartidas não é o mais correto, e, portanto, foi isso que o grupo tentou fazer. Aliás, é um grupo que é reeditado, e, portanto, a preocupação foi uma preocupação legítima, com o grande empenho do deputado Ventura Leite, no sentido de transformar, e dos dois membros, no sentido de dar aqui uma perspectiva muito pouco partidária, assumindo que há erros, e que houve erros também no passado, da gestão destes recursos que são fundamentais, que sempre que há investimento público ele deve ser essencialmente potenciado em duas vertentes, no mérito do investimento, mas também naquilo que pode gerar à volta no tecido empresarial português. E portanto nós fizemos três perguntas muito simples, que era uma delas, o que nos parecia ser um investimento mais sonante, mais relevante, que era a confirmação ou não dos investimentos na renovação da frota da TAP, a situação do processo do cluster aeronáutico e as outras obras que o Governo agora tanto apregou e faz todos os dias uma profissão de fé que as quer fazer, que é o TGV, o Aeroporto Internacional de Lisboa, entre outros. E, portanto, e o que é estranho, Sr. Ministro, e por isso, só por isso é que este relatório tem importância, não é no enunciado disto tudo, que isto é tudo feito já nos últimos relatórios surgia, é nas respostas que nós obtivemos do Governo. E, portanto, quando o Ministro das Obras Públicas tem que consultar a TAP, para nos responder, isso consta do nosso relatório, isso nós ficamos abismados. Como é que uma compra desses valores, eu confesso que não tenho aqui valores, porque também era bom saber, afinal de contas, quantos aviões é que a TAP vai comprar, se são para médio curso ou para longo curso, os tais, eu tenho valores, números diferentes para os aviões ali com o meu camarada do Partido Comunista Português, mas isso é outra questão. A TAP cancela... era um elogio também, não? Era um elogio, era só para ver se estavam todos atentos, E, portanto, isso é que era fundamental saber, Sr. Ministro. O que importava saber era... Não, era no cancelamento de 8 aviões de médio curso, e para mim os aviões de médio curso são os A320, não, é uma questão técnica, mas essa não é para agora, e portanto, bem como para os aviões de longo curso. Ô, Sr. Ministro, como é que o Ministro das Obras Públicas tem que consultar uma empresa pública e a administração de uma empresa para responder a um grupo de trabalho do Parlamento para nos dizer, afinal de contas, quantos aviões, qual é a estratégia da compra, quem decide a compra... E como é que o Ministro da Economia nos diz esse assunto não é connosco, nós não sabemos nada? Isso é que é preocupante. E era isso que importava saber, que é para nós, eventualmente, percebermos onde é que estão aqui os constrangimentos e como é que o Governo trata este tipo de investimentos. Porque eu gostava de saber, afinal, quem decide a compra dos aviões. E quantos é que são? E qual é a necessidade de uns e de outros? Eu sei que, se eu perguntar à TAP, eu sei porquê. Até sei que a TAP apresentou... Em outubro, até de janeiro a outubro de 2008, prejuízos, é normal, aumento dos combustíveis, mas também sei que teve um grande acréscimo do seu tráfego e resultados positivos, fruto da falência da Varig, e portanto dos 48 voos para o Brasil, e cada vez que aumentava uma rota europeia, potenciava a rota do Brasil, e portanto isso deu ali uma almofada interessante à TAP, mas isso não pode por si só originar uma renovação da frota, nem mudar a estratégia. Mas isso é uma discussão que nós poderíamos ter com o Presidente da TAP, o resto era com o Ministro das Obras Públicas. E portanto, e o Sr. Ministro das Obras Públicas, de facto, não nos conseguiu esclarecer. E mais estranho, porque nós tivemos até que recorrer à NET, para saber, afinal, o que é que estava em causa. E consta do relatório, esse mesmo, fomos à NET, e na altura ainda havia 25 aeronaves para serem adquiridas, 2,51 mil milhões de euros, depois, com a opção de mais 3, custariam 2,9, portanto, estas 3, pelos vistos, custam tanto como agora os 10 aviões que aparecem na comunicação social, portanto, há aqui uns valores, deve ser compras com o cartão Continente, porventura, com desconto, e, portanto, há aqui coisas que nós gostávamos, de facto, de poder saber como é que isto é feito. E a minha pergunta é, Sr. Ministro, é possível, no Governo de Portugal, existir um Ministro Manuel Pinho a dar benesses, contrapartidas, vou-lhe chamar assim, ajudas financeiras, isenções fiscais à Airbus. E na outra sala ao lado está o Ministro das Obras Públicas a comprar 10 aviões e os ministros não falam entre si? É que a resposta dos ministérios foi, isso não é connosco, não sabemos de nada. O Ministro das Obras Públicas não sabemos, nós vamos investigar, perguntamos à TAP como é que é. Isso é possível acontecer? É que no relatório consta que assim é, e se é normal isso acontecer, o professor Ministro acha que isto defende o interesse público. Se é assim que nós preservamos os impostos que os portugueses pagam com muito sacrifício. Isto acontece. E é isto que importava dizer, porque é que isto acontece. Porque se eu for perguntar à Comissão de Contrapartidas, ela mesma, completamente inoperante na voz da Comissão, sem capacidade de gestão, sem capacidade de acompanhar, sem conhecimento dos contratos, sem meios de fiscalização e de ação direta para obrigar as empresas a cumprir aquilo que acordaram, por isso é que ainda hoje há notícias de uma empresa que se queixa que há acordos que nem cumprem, o problema é que não há quem os faça cumprir, ou seja, o Estado não tem capacidade de fazer cumprir, porque a Comissão de Contrapartidas nem sequer está constituída. E, portanto, mas esse é o problema da Comissão de Contrapartidas. Agora, se isto é assim, se o próprio Governo não tem entre si essa estratégia, algo vai mal. E pior ainda, é que eu estava à espera que o Sr. Ministro dissesse, bom, é verdade que nós podemos melhorar, que os espanhóis fizeram, não? E não, ao contrário do que diz o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, também a Inglaterra perdeu para os espanhóis, porque obviamente fizeram compras de tal forma avultadas que lhes permitiu criar um cluster aeronáutico, mas isso tem a ver, aliás, foi-nos dito pela Comissão de Contas, isso tem a ver às vezes com uma gestão do interesse público e dos assuntos de Estado. Às vezes é preciso, de facto, fazer investimento público de monta para também potenciar uma série de negócios paralelos. E isso o Governo espanhol fez-o, com todas as forças partidárias a concordarem, o que de facto conseguiu suplantar os interesses de Portugal e até os interesses de Inglaterra. E, portanto, o que acontece, compramos foi muito menos, como sabe, o que acontece é que, de facto, também damos conta que houve um encontro entre o Ministro das Obras Públicas e o Secretário de Estado, numa feira em que a Airbus, como é normal, como porventura a Airbus terá feito com qualquer governo do país, que diz, bom, houve aqui interesse do Governo Português em adquirir um número de aviões e nós queremos, como também deve ser normal, perguntar ao Governo Português, estamos disponíveis para estudar um conjunto vasto de investimentos envolvendo as empresas portuguesas para aquilo que o Governo entender por bem.
E o que é que o Governo responde a esta abertura e a esta disponibilidade da Airbus? Nada. E eu também quero saber se é verdade ou não, porque só isso explica a carta da Airbus, cuja cópia eu também tenho, que pergunta ao Ministro, olha, aquela reunião que tivemos há uns meses na tal feira de França, em que nós disponibilizamos, perdeu o interesse? Já não estão interessados? Este é outro sinal, Sr. Ministro, que eu pergunto, é normal? É assim que se defende uma oportunidade de negócio e se defende o interesse público? E, portanto, são todas estas questões que o Grupo de Trabalho resolveu dizer, há aqui de facto problemas. Porventura, juntando os problemas da incapacidade da Comissão de Contrapartidas, até sugerimos uma coisa. Se calhar vale a pena que seja o ICEP e a APMEI, que, pelos vistos, nesta matéria foi constituído pelo Grupo de Trabalho, mas de nada sabe sobre esta matéria. Porventura, são eles que, ao mesmo tempo que fazem que vão captar investimento estrangeiro e que falam com as empresas e dão algumas benesses às empresas, que possam, por outro lado, também controlar e acordar um conjunto de outras contrapartidas e, porventura, até zelar pelo cumprimento dos contratos junto das empresas, para que as empresas portuguesas não fiquem, como está a acontecer, sozinhas, a ter que esgrimir com acordos e compromissos que nem sempre são de difícil monitorização. Portanto, é preciso haver alguém. E nós sugerimos, porque não, o ICEP poderá criar no seu seio, no fundo, um grupo de trabalho para isso. E, portanto, Sr. Ministro, nós achamos que há aqui alguma boa vontade da nossa parte, e nomeadamente do deputado relator, para, no fundo, criar um mecanismo que não é novo, nós fazemos referência no relatório, esse mesmo modelo, aliás, aquilo que o Grupo de Trabalho sugere, foi o modelo utilizado para as energias renováveis, para as eólicas. Ou seja, foi o Governo, ao mesmo tempo que deu licenças, aproveitou para potenciar um conjunto de investimentos paralelos, não em benefício do objetivo principal, que é criar, de facto, um cluster das energias renováveis, aumentar a nossa eficiência energética, reduzir este custo de produção, e, portanto, tudo isso nos parece muito bem. O que nós não conseguimos perceber, o que é que aconteceu nesta compra dos aviões? O que é que acontece no TGV, que pode ser ele mesmo fundamental para a nossa indústria da metalomecânica, por exemplo, e de facto são questões. E depois nós sugerimos, tal a nebulosa, e estou a utilizar a expressão do deputado Afonso Candal, tal a dúvida, porventura, uma auditoria do Tribunal de Contas. E a minha última pergunta é, Sr. Ministro, do que é que o senhor tem medo ou do que é que o Partido Socialista tem medo que se possa vir a descobrir, já que os descontos parecem ser do género pague 3 e leve 4, e, portanto, mas isso podemos discutir. Eu discuto os dois que compramos e os discutirão os três. Mas ali não houve promoção, ali não foi pague 2 e leve 3.
Senhor deputado, eu pedi-lhe que terminasse.
Não houve promoções do género pague 2 e leve 3. De qualquer das maneiras, são estas perguntas que eu gostava de deixar aqui e, obviamente, no sentido de transformar esse próprio relatório, que ainda não foi votado, eventualmente num relatório um pouco mais condizente com a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída a primeira ronda de questões, não havendo mais grupos parlamentares presentes, vou dar imediatamente a palavra ao Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que dispõe de meia hora para responder em bloco. Sr. Presidente.
Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, muito obrigado, em primeiro lugar, por ter acedido com toda a gentileza e rapidez à realização desta reunião conjunta. Mas se lhe pedi a palavra é para lhe dizer o seguinte. Considero que era importante ouvirmos neste momento o deputado Ventura Leite, que é o principal responsável pela produção do relatório. Sendo esta reunião, tendo sido pedida esta reunião conjuntamente com a reunião da comissão que Vossa Excelência dirige, e sendo o objeto desse pedido a produção e a ultimação do relatório, que foi distribuído, aliás, por todos os deputados, que é de conhecimento de todos, penso que não seria bom para o andamento dos nossos trabalhos e para o correto andamento dos nossos trabalhos que o deputado Ventura Leite, na qualidade de presidente desse grupo de trabalho, não fosse ouvido neste momento, a fim de permitir ao Sr. Ministro responder também já às questões que o deputado Ventura Leite tem, com certeza, para fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Coelho tinha pedido a palavra.
Muito obrigado. Eu era só para esclarecer o Sr. Presidente da Comissão de Economia que não tenho nada contra, desde que isso não conte para o tempo do PS. E eu vou-lhe explicar porquê. O Sr. Presidente é testemunha. Eu informei-o no início desta reunião que, na segunda ronda, o tempo do PS seria dividido entre o Sr. Deputado Jorge Fão e o Sr. Deputado Ventura Leite, precisamente para o Sr. Deputado Ventura Leite pôr as questões que entender. E, portanto, nós agradecemos a disponibilidade à oferta de tempo do PSD, ou por outra, agradece o deputado Ventura Leite, que aliás pode acrescentar ao tempo que vai ter, com certeza, como também o PCP, se quiser dar tempo ao deputado Ventura Leite, ele também agradecerá, com certeza, mas já estava previsto por parte do PS a intervenção do seu deputado Ventura Leite nos tempos do PS. Esta proposta do Presidente da Comissão de Economia terá validade se não contar para o tempo do PS, é evidente, se for ouvido enquanto deputado relator. Mas esteja descansado, que já estava prevista a sua intervenção nos tempos do PS, porque ele é um deputado do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por parte do PCP, queremos só dizer que não temos nenhuma objeção a que a mesa proceda da forma como o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos aqui propôs, isto é, não temos nenhuma objeção a que seja dado por parte da mesa algum tempo ao Sr. Deputado Relator para colocar as questões nessa qualidade, as questões que tiver a colocar, e achamos muito bem que o PS faça, como aqui disse, que na segunda ronda, devido ao tempo como entender, e que volte a colocar o Sr. Deputado Ventura Leite a intervir, e que nesta fase é interessante que se faça como o Sr. Presidente da Comissão aqui propôs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, também para dizer que me parece de extrema utilidade que o Sr. Deputado Ventura Leite ou seja ouvido de imediato. Aliás, eu tive cuidado de dizer na minha intervenção, até estranhei que o Partido Socialista o tivesse deixado para a segunda ronda e não tivesse feito esta proposta logo no início do seu tempo. Não fez, acho que é útil que seja ouvido agora. E é útil também que depois possa usufruir do tempo previsto no Partido Socialista para contrapor alguma questão que eventualmente o Sr. Ministro aqui refira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, é para também concordar em absoluto e de dizer à mesa a minha disponibilidade para ceder tempo também ao Sr. Deputado Ventura Leite para poder fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Coelho tinha pedido a palavra novamente.
Só uma parte, era o que mais faltava, que o PSD agora ingerisse na forma como o PS vai administrar os seus tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Ventura Leite seja intervir para que efeito?
Eu quero intervir justamente para dizer que foram feitas muitas perguntas ao Sr. Ministro e eu prefiro ouvir o Sr. Ministro e colocar as questões que tem para colocar mais tarde na segunda ronda.
Muito bem. Tendo sido tomada esta posição por parte do Sr. Deputado Ventura Leite, penso que temos naturalmente que respeitar a posição do Sr. Deputado e, nesta altura, portanto, o Sr. Deputado intervirá como tinha sido previamente solicitado à mesa durante a segunda ronda e, nesse sentido, dou imediatamente a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Srs. Deputados, os Srs. Deputados, se me deixarem agora então intervir. Primeiro quero dizer mais uma vez que estou aqui com total disponibilidade e satisfação, cumprindo uma das minhas obrigações, que é prestar contas aos deputados e ao Parlamento, e espero que reconheçam, aliás já o têm feito, que no que diz respeito a nossa disponibilidade tem sempre sido total, para vir aqui, sempre que os senhores deputados entendem, respondendo a todas as perguntas que me queiram fazer. Eu queria começar precisamente pela questão da compra dos aviões da Airbus. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que eu considero da maior importância, não só o trabalho em geral do Parlamento e das comissões, mas em particular desta. Porque eu acho que aquilo que me parece, e principalmente agora, depois de ter ouvido várias intervenções dos senhores deputados, que são as preocupações do Parlamento relativamente ao aproveitamento para a economia nacional de operações, designadamente de investimento, que são feitas no nosso país, parecem-me toda a pertinência e parece-me perfeitamente razoável e justo e útil que a Comissão e que o Parlamento tenha essa preocupação, eu apoio essa preocupação e estarei sempre disponível para colaborar com ela. Mas, como disse bem o Sr. Deputado Helder Amaral, eu acho que há aqui um equívoco que nasceu desde o princípio sobre esta matéria, porque ao utilizar a expressão contrapartidas, no âmbito de uma legislação sobre contrapartidas, invocando uma comissão de contrapartidas, que por decreto e por constituição e objetivos têm a ver com compras de aviões militares, e me fazem perguntas sobre o que é que tem sobre compras de aviões da TAP, no âmbito dessa comissão de contrapartidas, da aplicação do diploma de contrapartidas, porque usou, infelizmente, talvez, como diz o Sr. Deputado, eu acho que era melhor mudarem o nome a esta comissão parlamentar, se ela não tem que ver com as chamadas contrapartidas previstas na lei para compras militares, percebi-se o que é que queria agora. Eu sobre essa TAP, e isso não tem nada a ver, foi a minha resposta e não tenho mais nenhuma para dar. Contrapartidas. aquelas que estão previstas na lei, que são acompanhadas por uma comissão de contrapartidas, e que essa comissão parlamentar, que também se chama de contrapartidas, que supostamente era para acompanhar essas contrapartidas, eu o que tenho a dizer é que não há nenhuma relação na compra dos aviões da TAP, são aviões civis. Mas a questão em si, retirando a palavra contrapartidas, ou chamando de contrapartidas 2, ou seja, vantagens que se possam trazer para o país, mais diversas, aproveitando certos investimentos para daí potenciar o desenvolvimento da indústria nacional, designadamente nessa área. Eu acho que esse é um objetivo bom, é um objetivo útil, é um objetivo importante, e eu acho que merece ser acompanhado pela Comissão, e eu estou disponível para tratar essa matéria. Portanto, desta forma, eu quero deixar já claro porque é que as respostas às perguntas que me fizeram, sempre postas, basta lê-las, nos termos das contrapartidas previstas na lei, a minha resposta não pode ser outra que dizer que esse não se aplica à compra de aviões civis. E como nada mais me perguntam, é só isso que eu tenho a referir. Aliás, quero chamar a atenção que este governo já vai com cerca de 4 anos de mandato, já que há vindo dezenas de vezes à Comissão e ao Plenário, nunca nenhum senhor deputado me fez alguma pergunta sobre essa matéria. Parece que é muito importante. Nem nos debates quinzenais com o Sr. Primeiro-Ministro. Nunca tal pergunta foi feita, nem uma vez, tirando as perguntas escritas a propósito da Comissão de Contrapartidas prevista na lei. Portanto, eu tenho muito gosto de vos dar todos os esclarecimentos que me pediram. Mas também vos quero dizer mais, para que as coisas fiquem claras. É que, curiosamente, que sucedeu que, com um documento que já vi aqui referido como relatório do parlamentar, ou relatório da comissão, eu não conheço nenhum relatório da comissão, ainda. Os deputados ainda não me mandaram o relatório da comissão. Nem sei se existe algum relatório da comissão. Curiosamente, há uma proposta de relatório da comissão, tem a data de 20 de janeiro, que no dia 19 de janeiro foi entregue ao jornal O Público, ou pelo menos por ele publicado, no dia 19, e que motivou que no dia 20, o tal relatório tem a data de 20, que não foi discutido na comissão parlamentar, foi objeto de intervenções de vários senhores deputados sobre as suas fazendo as mais variadas considerações sobre mim próprio, o governo, o negócio da TAP, etc. Não sei se isso precisava também de alguma auditoria para se verificar as razões da fuga da informação e dos objetivos que tiveram por trás dela. Porque se o que se pretende é discutir um problema importante para o país, acho que o relatório devia ser discutido na Comissão Parlamentar, enviado ao Ministro, o Ministro terá a oportunidade, como aqui estão fazendo, de esclarecer e debatermos. Mas fica-se na dúvida se era esse o objetivo. Mas vamos ao que interessa. A compra dos aviões da TAP, desta compra que estamos a falar, dos aviões da TAP pela TAP da Airbus, começou a ser tratada em 2004. Começou a ser tratada em 2004. Em março de 2005, quando o governo tomou posse, as negociações estavam bastante avançadas. Eu tomei o primeiro contacto disso, logo que tomei posse, o Sr. Presidente da TAP expôs o meu problema e, a partir dessa data, passei, como é evidente, a acompanhar essa matéria. O que estava em causa era a compra de cerca de... Acabou de se fechar assim, 16 unidades, 16 aviões, 6 A330 e 10 A350. Portanto, começou a ser em 2004. Sim, vamos começar. É só desta compra que eu julgo que, me estão, que se referem. A350 e A330. Começou a discutir em 2004. O governo tomou posse em março. Portanto, em abril, provavelmente, o primeiro conhecimento com isso. Este negócio foi fechado em julho. Em julho. O negócio foi fechado em julho de 2005. Julho de 2005. Negócio fechado. Não assinado o contrato, só vai ser assinado mais tarde, em novembro. Porque de julho a novembro, a TAP teve que preparar toda a alavancagem financeira, preparar, discutir com bancos, financiamento para isso. Na matéria que também acompanhei, eu, o Sr. Ministro das Finanças, e os acionistas da TAP, o Estado, se quiserem, e a par pública, participámos em várias reuniões, para discutir essa matéria. Foi avaliada a nosso custo-benefício, se quiser, essa compra, as vantagens que esse investimento trazia para o país, e verificou-se que era pelo trabalho feito pela parte pública, pela TAP e pelo Ministério dos Obras Públicas, Ministério das Finanças, que essa decisão da administração da TAP era uma decisão correta, que os acionistas, se quiserem pôr o programa assim, da TAP, secundavam e apoiavam. Ela trazia grandes benefícios, porque traziam economias muito grandes em termos de consumo de combustível, da ordem dos 40%, de benefícios também da ordem ambiental, à praia de conforto, dimensão, etc. E a TAP estava numa fase de, em que nós estávamos e continuava a estar, de desenvolvimento, de projeção. Nessa altura nem se falava ainda no negócio da Varig, que apareceu depois. Mas era a tendência, não era só para o Brasil, para a África, para os mais variados países. Por isso é que continuamos, não é por um momento haver uma situação, por muito difícil que ela seja, que nós perdemos as perspectivas, ou devemos perder as perspectivas da importância que Portugal pode ter em termos de transporte aéreo. Bom, portanto, esse negócio foi analisado nas condições em que era apresentado pela administração da TAP, que aliás começou por negociar com a Varig, com a Airbus e com a Boeing, e face às condições que tinha conseguido negociar com a Airbus, nos pareceram extremamente boas, porque recordo, e basta ler os jornais da época, que estávamos num período em que era muito difícil encontrar aviões no mercado, só se podiam comprar aviões com antecedência muito grande, não havia aviões à venda para países como a Índia, a China principalmente, tinham encomendas brutais de aviões e a produção não dava resposta. Não dava resposta. E, portanto, a compra foi se convocarem cá o Sr. Presidente da TAP, ele poderá eventualmente dar-vos mais alguns pormenores, mas lembro-me das vantagens que tinha não só em relação ao preço dos aviões, como a possibilidade de certos aviões, como o A350, que não estavam disponíveis, a TAP ficar temporariamente com outros, que depois devolvia ao preço que tinha ficado para receber os A350, com condições de pagamento altamente vantajosas, com questões que tinha que ver desde a formação, etc., uma quantidade de apoios que foram conseguidos com esse contrato. E nós, Ministério das Obras Públicas e Ministério das Finanças, validámos essa aquisição. A questão das contrapartidas, no sentido de, será possível, com este investimento, nós sacarmos neste negócio, no contrato, sim senhor, compramos tantos aviões, portanto, mas os senhores vão criar em Portugal uma fábrica para produzir umas componentes quaisquer, ou utilizar empresas que já existem em Portugal para fazer isso, no contexto do contrato. Isso foi dito que era totalmente impossível, totalmente impossível. A Airbus não faz esse tipo de negócio, ao contrário, estava nesse período, e julgo que ainda está, na fase de concentração das unidades que tinha dispersas, acabando com elas, em vários países, de concentração. Não vamos confundir isto com a eólica, porque nós, nas eólicas, nós estamos a fazer um investimento em Portugal, nós estamos a comprar energia eólica, nós estamos a comprar os equipamentos que fazem energia, que são montados em Portugal e cujas bases e outros componentes podem ser feitos cá. Nós até já temos alguma indústria embrionária nessa matéria e quisemos aproveitar para desenvolver. Aqui não, estamos a comprar uns aviões feitos. Né? Apesar de tudo, ocorreu-me, não no contexto das contrapartidas, ou seja, se fosse matéria contratual na compra, porque torna a dizer, quando chegámos ao governo, esse processo estava bastante adiantado e a negociação estava bastante adiantada. Mas, fazendo este raciocínio, como parece evidente, como os senhores deputados também fizeram, mas será que nós podemos aproveitar esta oportunidade, já que estamos aqui a fazer uma compra tão grande, portanto temos aqui relações com a Airbus, será que podemos encontrar alguma forma de levar a que as empresas portuguesas possam fazer algum trabalho para a Airbus? E a primeira abordagem que fiz foi com o Sr. Ministro francês, eu, aliás, quando fui com o Sr. Secretário de Estado, dia 17 de junho de 2005, a Paris, coincidiu, porque eu fiz coincidir, podia ir mais uma semana ou depois, como havia a Feira Aeronáutica, e o Ministro francês me tinha convidado a ir à Feira Aeronáutica, aproveitei, como podia falar com ele, marquei uma audiência com ele e fui nessa data. Meu objetivo foi, primeiro, verificar, e assim era uma forma de nós podermos contribuir para a criação de um cluster nacional, se era possível que Portugal pudesse aderir como acionista à empresa EASA, que estava a fazer o projeto e a construção do A380. Estava a França, estava a Alemanha, estava a Espanha, Portugal não era membro dessa. Essa decisão tinha sido tomada no passado. Nem discuto, Sr. Deputado, eu nunca disse que a culpa era do Sr. Deputado Jorge Costa. Não há apenas de deturparmos as palavras, eu procurarei nunca deturpar as suas, agradeço as minhas. Eu não disse que a culpa, não falei em culpa, que era do Governo anterior. Disse no Governo anterior, isso não, nem sei se foi no vosso, não sei se foi no Ferro, foi no Governo anterior, decidiu-se não aderir. E aí imagino porquê. Portanto, quando eu consegui apurar, o valor da cota de entrada era muito pesado, era muito dinheiro. Se calhar Portugal não considerou, ou o governo então, com o nome nem sei qual foi, não considerou apropriado esse investimento face às vantagens que poderia, ou que pensava poder retirar. Mas eu tentei fazer ainda uma abordagem nesse assunto. Falei com o ministro francês nessa reunião, tive uma no Ministério do Francês, era uma reunião. Tinha falado antes ou para uns dias depois com o ministro alemão, com o TFNC, numa reunião do Parlamento, numa reunião com os ministros da União Europeia, e falei com a ministra espanhola do Fomento, para saber, uma vez que eles eram os assistidos, se eles apadrinhariam, ou se eles considerariam possível que nós reequacionámos a possibilidade, não estava a dizer que Portugal ia entrar, mas se podíamos entrar para esse processo. E foi-me dito redondamente que não. Nessa altura era completamente impossível fazer qualquer alteração da estrutura acionista. Não queria dizer que no futuro isso não pudesse ser considerado, mas naquela altura era impossível. Bom. Portanto, passei a uma segunda iniciativa. Foi aproveitar para, estando em Paris e havendo o salão, tentar agendar. A proposta não foi da Airbus, foi minha. Não foi a Airbus que tomou nenhuma iniciativa. Nem se ofereceu para nada. Eu propus que se fizesse uma reunião e pedi ao engenheiro Fernando Pinto, que também lá estava, para organizar uma reunião com Airbus. E essa reunião teve lugar, se quer que eu vos diga, não tenho bem a certeza, o engenheiro Fernando Pinto disse-me, ou recordou-me, que tinha sido no pavilhão das Ogma, no stand da Ogma, mas não tenho a certeza se foi. Mas foi num dos stands, O senhor deputado estava lá também. Tivemos um encontro no stand das Ogma, em Paris, e a questão que eu pus a Airbus foi... Não foi, olha, a gente compra os aviões se vocês fizerem, porque isso estava fora de questão. A resposta era, então não compra os aviões, porque já não vai fazer. Isto não era uma condição para o contratual da TAP. Era uma questão paralela, mas ocorreu-me aproveitar essa oportunidade. E saber se era possível que nós pudéssemos ter uma maior intervenção das empresas portuguesas nesta área, com ligadas à produção do projeto do A380 ou outros projetos que a Airbus tivesse. E o que eles me disseram é que sim, estavam abertos a estudar essa possibilidade. E, portanto, nós ficámos, nessa reunião de 17 de junho, ficámos de lhes mandar uma informação bastante completa, fazer um levantamento em Portugal das empresas que existiam, o que é que faziam, mandar-lhes essa informação para Paris, para a Airbus, e eles depois poderem, com base nessa informação, proceder a contactos, etc. E foi o que fizemos. Isto passou-se em junho, portanto, chama a atenção que junho, assim vem julho e agosto, o levantamento levou algum tempo, mas, e de facto, em... Sim, houve contactos, mas em termos de cartas, que é o que os senhores deputados têm, houve uma carta que os senhores deputados já referiram, que é uma carta de setembro, em que eles referem que aguardavam, estavam aguardando, dizem qual era o plano, que era apresentar uma fotografia do trabalho industrial em Portugal com as empresas, etc., que a Airbus poderia considerar para cooperação industrial. E mandaram, de facto, uma carta em setembro, dizendo que estavam lembrando, estavam a aguardar isso. Muito bem. Nós respondemos a esta carta. Chama a atenção que esta carta mandei com cópia para o Ministério da Economia. E depois nós respondemos uma carta mandando essa informação. Mandámos uma informação completa com um relatório que nos tinha sido fornecido pelo Ministério da Economia, com um relatório daquela empresa Intelli, e mais um conjunto de fichas que eu tenho aqui, é uma carta grande, com muitas fichas de empresa a empresa, foi mandada para Airbus. Depois disso, portanto, essa carta tem a data de... que nós mandámos, essa carta tem a data... um momento só, que eu posso dizer... isto é o estado para nós. Depois nós respondemos à Airbus 26 do 10. Enviei essa informação toda. Dois meses depois, Airbus respondeu-nos em carta de 12 do 12. Respondeu a dizer que agradecia muito a informação que tínhamos mandado, que leram com muita atenção. Há alguns aspectos promissores que eles gostavam de ver melhor e aprofundar. Assim, iria fazer umas contactos com as empresas, especialmente com a Zogma, que foi quem eles viam que era a empresa com melhores condições para poder participar em alguns fornecimentos para a Airbus, que iam ter contacto com a Zogma e com fornecedores da Zogma, e que iriam fazer esses contactos. E, de facto, fizeram. Bom, nós também mandámos esta carta para o Ministério da Economia, uma vez, como sabem, o Ministério das Obras Públicas não tutela a atividade industrial da aeronáutica. Isso é uma atividade tutelada do Ministério da Economia. De quando, da primeira carta que mandámos para o Ministério da Economia mandou-nos, o Sr. Secretário de Estado Adjunto, mandou-nos um despacho que tinha produzido, dizendo que quem deveria acompanhar esta matéria era o IAPMEI. Portanto, quando veio esta resposta da Airbus, dizendo que iam vir cá, contactar com o Zogma, etc., eu mandei, outra vez, para o Sr. Secretário de Estado da Indústria, no dia 5 de dezembro, desculpe, no dia 14 de dezembro, a carta chegou a 12, a 14 nós mandámos, e soubemos depois que as Airbus tinha vindo cá, tinha feito várias reuniões com a Ogma e com outras empresas, não é? De que resultou, que o trabalho dessas empresas para a Airbus tinha triplicado no espaço de cerca de 2 anos. Posso dizer que em novembro de 2005, Airbus reuniu-se com a Latocoer, que é uma subcontratada da Zogma, e que em janeiro de 2006 a Airbus visitou a Ogma e a Lauac. Em fevereiro de 2006, nova organização conjunta da Ogma pela Airbus e pela Latocoer. Mas em março de 2006, em reunião com a empresa alemã JKN PLC, fabricante de estudos aeronáuticas, a Airbus questionou sobre a possibilidade de subcontratação da Zogma, pois há aqui várias providências, em maio, em julho, em setembro e em novembro. Em março de 2006, a Airbus avaliou a empresa Lauc como parceiro estratégico. Em junho de 2007, na aproximação da Airbus aos parceiros estratégicos, fizeram mais contactos e reuniões, e isso deu um aumento de encomendas. Portanto, não é nenhuma dessas encomendas. Eu vi que houve algum jornalista que foi perguntar a uma dessas empresas: mas o senhor teve encomendas por causa da TAP? Não, nada disso foi por causa da TAP. O negócio da TAP, o contrato da TAP foi feito. O preço dos aviões que a TAP comprou, como eu disse, foram 10 A350, mais 6 A330, custou cerca de 1,2 mil milhões de euros, quando o preço de mercado visto é cerca de 2,8 mil milhões de euros. Portanto, houve uma redução da ordem dos 50% que foi negociada, fora outras condições de pagamento, prazos de pagamento, possibilidade de troca de aviões, que recebe agora uns e depois troca pelo mesmo preço e para receber os novos que estava à espera, etc. Foi uma aquisição feita em excelentes condições. Portanto, senhores deputados, o que eu fiz nesta matéria foi, primeiro, estando perante o problema que era o governo português, ou melhor, a TAP, o governo português não comprou nenhum avião, quem comprou foi a TAP ter comprado ou ter feito uma encomenda de aviões à Airbus naquelas condições que fez, ter-me ocorrido se não seria de aproveitar, já que aquilo era um parceiro que fornecia aviões a Portugal, tentar daí captar alguma vantagem acrescida que não ser tratada em termos contratuais no contrato da TAP, mas ser tratada em termos de oportunidade, de ocasião, para fazer essa abordagem. Repito, primeiro, tentar que Portugal entrasse no consórcio da EASA, o que não foi possível, e, ou pelo menos estudasse essa possibilidade, e segundo, que as empresas portuguesas fossem envolvidas nessa matéria. E, senhores deputados, eu quero-vos dizer, e é muito fácil constatarem, basta perguntarem a qualquer empresa ou associação de empresas dos setores das obras públicas, ou das comunicações, ou dos transportes, que, e já me tenho dito isso muitas vezes, poucas vezes no passado houve ministro que tanto se empenhou para que as empresas portuguesas pudessem aumentar as suas capacidades cá dentro e lá fora. Porque não só já fiz muitas locações ao estrangeiro para potenciar o envolvimento das empresas portuguesas, como já tomei muitas ações e continuei a tomar para que as empresas portuguesas possam desenvolver-se. E basta perguntar-lhes, que eles sabem bem o que tem sido feito. E esta postura continuará. Os senhores deputados, como calcularão, no projeto de alta velocidade, que contrariamente ao que diz o senhor deputado Jorge Costa, que eu peço desculpa, mas com simpatia, que às vezes custa-me crer que o senhor deputado tenha sido secretário de Estado, porque dizer-se que a construção da alta velocidade, da rede de alta velocidade, é um investimento que só dá trabalho a empresas estrangeiras ou no estrangeiro, disse isso. O senhor tem gravação, faz favor de ouvir. Concorda que é um grande disparate. O que se importa não é, não, em qualquer momento não, bem, só então é até os cabo-verdianos e os ucranianos, só se for essa, porque senhor deputado, o grosso investimento é na infraestrutura, é toda feita cá em Portugal por empresas portuguesas, grandes, médias e pequenas, subcontratadas umas às outras em associação. Nos equipamentos também, nós há muitos equipamentos que vamos fazer e vamos fazer mais. Posso lhe dizer que na semana passada, no dia 30, nós assinamos um protocolo em TMF, foi notícia pública, a Siemens, a Bombardier e a Alstom, precisamente para que seja desenvolvido maior capacidade nacional, para que a nossa capacidade nacional esteja em posição de ter uma participação mais forte no investimento da alta velocidade. E não há muito tempo, estive numa conferência em que estavam empresas dos setores que trabalham nas mais variadas áreas, desde as telecomunicações, à informática, etc., às tecnologias utilizadas em aeroportos, tipo na FIL, precisamente para incentivar as empresas portuguesas e a dar-lhes apoio para que elas criassem capacidade para estarem preparadas para ter o maior envolvimento também no projeto do novo aeroporto de Lisboa. Os seus deputados acham que isso é fazer, eu estou perfeitamente de acordo convosco e é isso que quer fazer e acho bem que seja avaliado se tenho sucesso, se estou a seguir bem essa política ou não, mas quanto a objetivos estamos esclarecidos. Então, senhores deputados, quanto a afirmações que possam vir no dito relatório, não podem pedir a mim que eu responda, peço que alguns senhores deputados, o relatório diz não sei o quê, como é que o senhor ministro explica? Não, quem tem que explicar é quem escreveu esse relatório. O relatório diz, o ministro não ligou nenhuma. Eu tenho aqui as cartas que respondi, os contactos que houve depois. Quem diz que o ministro não ligou nenhuma é que tem que provar que o ministro não ligou nenhuma. Não sou eu que tenho que provar que o ministro não ligou nenhuma porque vem no relatório, senhores deputados. Portanto, sobre esta matéria, eu peço desculpa de ter perdido algum bocado de tempo, mas esta matéria ocupou muito os senhores deputados. Passando, e estou disponível para continuar a responder outras questões que os senhores deputados queiram colocar. Agora, quanto à questão do novo aeroporto e da privatização da ANA, senhor deputado Jorge Costa, eu já disse uma vez e vou tornar a dizer. Quando o Governo entender que tem qualquer coisa a dizer sobre essa matéria, para além daquela que já disse no passado, dirá. Portanto, quando nós temos de trabalhar, posso ir ao seu deputado algumas coisas. O modelo de regulação vai estar pronto este mês. Vamos para a consulta pública, à discussão pública. O modelo de regulação do setor aeroportuário. As bases contra a concessão vão estar prontas, provavelmente, em março. Decorrem desse modelo de regulação. Também serão depois divulgadas. Quanto ao timing do concurso e aos termos precisos em que o concurso vai ser feito, anunciaremos. Como o senhor deputado diz, e contrariamente aqui, ou melhor, como o senhor deputado não diz, contrariamente ao que diz, o governo está atento às alterações que são motivadas pelas circunstâncias. As privatizações fazem-se na oportunidade, quando se devem fazer, é preciso ter em atenção a oportunidade e as condições em que são feitas. E o próprio modelo de avançarmos com o aeroporto tem que ter em conta a situação que estamos a ter em conta e vamos anunciar. Continuo a dizer que a minha intenção é, no primeiro semestre deste ano, lançar o concurso, ou iniciar o concurso para o novo aeroporto. Mas, neste momento, Sr. Deputado, não tenho nada mais que lhe possa dizer. Mas, atempadamente, virei cá dizer. Quanto à alta velocidade, Sr. Deputado, a alta velocidade segue em alta velocidade. Segue o nosso programa, aliás, iniciado pelos senhores deputados do PSD e do CDS, que Eu tenho aqui declarações do senhor então primeiro-ministro João Barroso, que dizia que este era um projeto de altíssimos benefícios para o país. Não sei porque é que os altíssimos benefícios para o país se perderam por causa da crise. Eu acho que ele tinha toda... Com base nos estudos que tinha, e eu sei quais eu tenho, o momento é outro, mas o momento é outro. E a avaliação que nós fazemos é como o momento é outro, ainda mais urgente se mostra, Sr. Deputado. Portanto, nós temos em consideração a situação ainda, a minha, e o Sr. Primeiro-Ministro já disse isso, eu já disse isso, não sei porque é que o Sr. Deputado me pergunta sempre, podia evoluir a fazer umas perguntas novas, para eu poder responder matérias mais interessantes, porque esta, a minha resposta, já sabe qual é. Portanto, vamos lançar o segundo concurso de alta velocidade agora, enfim, logo que tenhamos a dia, este mês ou o mês que vem. Estamos à espera de receber a declaração de impacto ambiental do Ministério do Ambiente para o troço que vai de Lisboa até ao Pulseirão, incluindo a terceira travessia do Tejo. Estamos a finalizar a apreciação das propostas do troço entre o Pulseirão e Caia. Até ao verão, a nossa perspectiva é que até ao verão essa apreciação esteja feita. Neste momento já se usou a fase dos concorrentes que vão à final, há dois consórcios que vão à final, fazendo quatro consórcios. Senhor Deputado, nenhum consórcio ainda se queixou que não tinha capacidade de financiamento. Essa é uma ideia que os senhores deputados do PSD fundamentalmente têm procurado passar. Sempre disseram que não podia fazer o programa das autoestradas porque não havia dinheiro. Das autoestradas e das outras estradas. Não havia dinheiro porque não havia ninguém para concorrer, porque não havia tempo de lançar os concursos, não havia concorrentes, mas não, já assinámos 5, Sr. Deputado. Só faltam 4, mas vão ser todos feitos rapidamente. E outras estradas que, entretanto, temos certificado, que não estão nestes concursos das concessões, todas com financiamento, vários bancos envolvidos, em muitos casos o BEI, com vários consórcios a concorrer, com a seleção dos dois melhores, depois com a seleção do melhor, com as garantias financeiras todas, Sr. Deputado, tudo feito. E tudo está feito em quanto tempo? Entre lançar o concurso e adjudicar a obra, 12 meses, senhor deputado. 13 meses, 11 meses, à volta de 12 meses. Não os 5 anos que antes levava, nem 4. Não só pelo vosso governo, que antes se levava em Portugal. Não estou a fazer... Ganhámos todo o país em eficiência, sem problemas, senhor deputado. Sem problemas nesses concursos. Portanto, continuaremos nessa matéria. Depois... por isso, a nossa política de obras públicas, Sr. Deputado, está definida, e o Governo já explicou, e ela assenta na avaliação da alteração de circunstâncias. Exatamente. Os senhores deputados da oposição é que dizem, o Governo, agora a situação é outra, não quer repensar. Ó, Sr. Deputado, que nós repensámos. Repensámos muito. Exatamente. E decidimos que ainda mais urgente era. Tomara eu poder fazer mais investimento público ainda, Sr. Deputado. É o que está a fazer nos Estados Unidos. É o que está a fazer a União Europeia. É o que está a fazer qualquer país. Parece que só o PSD do Dr. Manuel Pereira Leite é que fazia o contrário. Mas e o Sr. Deputado, quem tem que responder por isso é os senhores e não eu. A nossa posição está definida sobre esta matéria. E é o que vamos fazer. Posso dizer também que na rede de alta velocidade, ainda este ano 2009, os outros concursos da linha Lisboa-Porto, designadamente no troço Lisboa até ao Pombal, que está neste momento em avaliação de impacto ambiental, de Pombal até Gaia, que já tem a dia aprovada, e de Porto Vigo, que também está em avaliação de impacto ambiental, vão ser lançados este ano, provavelmente no primeiro semestre. O concurso da Catenária, também, que é um concurso único para todas as linhas, ainda também será lançado este ano. Quanto às estações, Évora, Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, vão ser lançadas este ano umas e para o ano outras. O Sr. Deputado perguntou-me o que é que se tinha passado. Em Zamora passaram-se duas coisas. Estou dormindo já, Sr. Presidente. Em Zamora apresentámos duas coisas muito importantes. A primeira é, reafirmou-se os calendários, que é da parte portuguesa, que é da parte espanhola. Lisboa, Madrid e Porto Vigo, conclusão em 2013. Até o final de 2013, os dois países têm a linha de ligação entre estas cidades, Lisboa e Madrid e Porto Vigo, em operação. 2013. Confirmado uma vez mais. Segunda questão. Assentou-se, definitivamente, na localização da Estação Internacional do Caia. Nós sempre defendemos que devia haver uma única estação
na linha Lisboa-Madrid e que essa estação não fazia sentido ficar em Portugal, diriam os espanhóis, e nós diríamos que não fazia sentido ficar em Espanha. Como a linha era de fronteira, só uma linha, e é um rio, tínhamos que encontrar ali uma solução. Encontramos uma solução, ela fica parcialmente em Portugal, parcialmente em Espanha, vai ficar a parte de mercadorias em Portugal e a parte de passageiros em Espanha, uma distância de cerca de 300 metros, 70 metros, diz o Sr. Secretário de Estado. Eu estava a pensar nas pontas, estava a pensar nas próximas. Mas, com acesso, a gente vai sempre por Portugal até chegar à estação e vai sempre por Espanha até chegar à estação. Ficou assente, consolidado, escrito e assinado. Lá. O que é que vamos ainda trabalhar agora? É no modelo de gestão conjunta. No fundo, aquilo é uma espécie de território de dois países, não é? Tem que ter uma gestão conjunta. É isso que vamos fazer. Senhor Presidente,
muito obrigado, Sr. Ministro, pelas justificações e pela intervenção que acabou de proferir. E vamos então dar início à segunda ronda. E como é habitual na Comissão de Obras Públicas, na segunda ronda o PS dispõe de 9 minutos, o PSD de 7 minutos e os restantes grupos parlamentares de 3 minutos cada um. Far-se-á depois uma avaliação no final desta segunda ronda para saber então se existe necessidade de uma ronda adicional, tendo em atenção o tema que aqui foi desenvolvido e que precisamente devido a esse tema, a Comissão de Assuntos Económicos encontra-se presente e se fará sentido que, de facto, exista uma ronda adicional devido à inclusão deste tema na nossa agenda de hoje. Pelo PS, eu dou então imediatamente a palavra aos senhores deputados Jorge João e Ventura Leite, que dividirão a intervenção. Disponhem de 9 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dividiremos, pois, este tempo do Partido Socialista, com a minha intervenção e a intervenção do meu colega Ventura Leite. Sr. Ministro, pretendia aqui abordar matérias relacionadas com dois setores importantes da atividade nacional, importantes para a modernização e para o desenvolvimento de Portugal e, naturalmente, também por reflexos que daqui advêm para a dinamização da economia nacional, tão necessário sempre, mas ainda mais necessário nos tempos que correm. E, portanto, queria, em dois setores, como digo, colocar duas questões e tecer alguns comentários. É no setor marítimo-portuário e no setor rodoviário. Relativamente ao setor marítimo-portuário, relembrar aqui que logo em 2006 este Governo, depois de um diagnóstico da situação que foi desenvolvido no primeiro ano de legislatura, apresentou um grande documento orientador, denominado Estratégia Nacional para o setor marítimo-portuário, onde se centrava exatamente as preocupações no que diz respeito à necessidade de recuperar o aproveitamento das potencialidades do mar, quer do mar enquanto espaço, naturalmente, de dimensão ecológica e ambiental, mas sobretudo do mar como espaço de economia, no que diz respeito sobretudo à dinamização do transporte de mercadorias e passageiros, o que pressupunha desenvolver, naturalmente, na base de um planeamento, um investimento significativo na modernização de todo o nosso setor portuário, particularmente centrada nos grandes portos nacionais, naturalmente também tendo em atenção os chamados portos secundários e a sua importância para o desenvolvimento da economia nacional e, para além desse investimento claro nestas infraestruturas de grande dimensão e de média dimensão, também alterar o modelo de funcionamento do IPTM, aproximar o sistema logístico da área portuária como forma de melhor gerir e distribuir as mercadorias e alterar o modelo de gestão destes portos, chamados portos secundários, dando-lhe assim competitividade e dinamizando o seu funcionamento. Assim aconteceu e está a acontecer em Sines, particularmente, nomeadamente no que diz respeito à concessão do terminal de Granais e ao aumento, às obras significativas do aumento do terminal para mais de 800 mil teus e, para além disto, também num grande porto nacional e não só dando continuidade ao investimento da melhoria das condições da comercialização de mercadorias, estou a falar de Leixões, um investimento significativo na área de transporte de passageiros, tendo em atenção aquilo que o incremento do chamado turismo de cruzeiros pode trazer à economia nacional, concretamente ao turismo neste setor, emprestando assim também à região norte um grande incremento no investimento em termos de infraestruturas, mas sobretudo também na atratividade da região para os novos circuitos turísticos e sobretudo para este turismo de cruzeiros. Em relação a este aspecto em concreto, eu perguntava ao Sr. Ministro, ou colocava ao Sr. Ministro, estas perguntas que têm a ver essencialmente com aquilo que está previsto se desenvolva, uma vez que o projeto já foi apresentado recentemente pela Senhora Deputada de Estado em cerimónia pública em 2008, o projeto deste terminal. Gostaria aqui que fosse um pouco mais pormenorizado as perspectivas e o cronograma de desenvolvimento desta grande obra, no que diz respeito ao volume de investimentos, ao modelo de gestão, às perspectivas de impacto na economia regional norte e também, porque me parece importante, que se chame aqui a atenção para aquilo que, sem existir, um empenhamento e um interesse da Universidade do Porto, no que diz respeito também ao desenvolvimento e à instalação de um plano, de um plano tecnológico de investigação relacionado com o setor do mar em concreto, com a comercialização de mercadorias e com o incremento de transporte de passageiros. Relativamente ao setor rodoviário, a questão que lhe colocava, naturalmente tem a ver com o desenvolvimento do Plano Rodoviário Nacional e com aquilo que este Governo decidiu avançar, incrementando e acelerando o seu cumprimento, com o anúncio do lançamento de nove novas concessões, das quais 5 já com contratos assinados, nomeadamente o Túnel do Marão, o Douro Interior, a Autostrada Transmontana, Baixo Tejo e Baixo Alentejo, e das 9, 4 faltam, que naturalmente a informação de que dispomos é que estão neste momento em fase de concurso, com vista à realização dos respectivos contratos, e portanto, Sr. Ministro, para clarificarmos também as perspectivas em termos de cronograma e de horizonte de tempo, sobre estas 4 concessões, quais as perspectivas da assinatura dos seus contratos e, naturalmente, chamar aqui a atenção para a grande revolução que significará no sistema rodoviário nacional a concretização destas concessões, quer para o aumento da comodidade da rapidez de circulação, quer particularmente para a elevação dos níveis de segurança e da redução da sinistralidade em Portugal. Solicitava realmente, Sr. Ministro, informações sobre estas duas matérias que abordei.
Sr. Deputado Ventura Leite, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado José.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os dois Presidentes, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Vou ver se consigo, no tempo que me resta, colocar a questão, as questões, enfim, que gostaria de colocar, mas foi útil eu ter esperado pela intervenção do Sr. Ministro. E gostava de começar por fazer 3 pequenos esclarecimentos. As perguntas que foram enviadas pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares aos dois Ministérios da Economia e dos Transportes podem ter sugerido a ideia de que os deputados não distinguem contrapartidas de aquisições militares de contrapartidas, entre aspas, de aquisições civis. Porque o relatório que levou à formulação das perguntas foi aprovado na Comissão de Economia, foi debatido em plenário, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares elogiou o relatório e ninguém teve qualquer dúvida de que, quando se trata de investimentos civis, o termo não é contrapartida. Portanto, nunca o relatório deixou qualquer margem para dúvida sobre isso. Segunda questão. O Sr. Ministro faz uma observação quanto ao facto de se tratar de um relatório ou de um projeto de relatório. Sr. Ministro, tanto quanto eu sei, não há projeto de relatório. Há relatórios de trabalho que são encomendados a grupos de deputados. Não se trata de iniciativa legislativa. O grupo fez o seu trabalho, entregou o seu trabalho à Comissão e aquilo que a Comissão faz com o relatório é um problema da Comissão. Não é projeto de relatório, nem é pré-relatório. É um relatório que foi encomendado aos grupos parlamentares. Depois, se o Ministro provavelmente não sabe, de acordo com o regimento da Assembleia da República, os documentos são distribuídos aos deputados e são postos à disposição da comunicação social antes de virem à discussão. Portanto, se a comunicação social acedeu a este relatório, isto é um problema que decorre do funcionamento normal da Assembleia da República. Portanto, qualquer sugestão de campanhas ou qualquer coisa assim, portanto, eu quero dizer que rejeito à partida. Bom, agora vamos às questões que, de facto, interessam. O Sr. Ministro deu hoje aqui uma explicação sobre as demarches que foram realizadas com o fornecedor dos aviões. Sr. Ministro, eu queria dizer o seguinte. Este grupo de trabalho existe há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos que analisa, acompanha, para boa ação da Assembleia da República, todo o processo das contrapartidas e desde o início deixou claro que o país tem tratado isto de forma desastrosa. Desastrosa ao nível das contrapartidas das aquisições militares e ficando sempre no ar o aproveitamento de todos os investimentos. E desde o primeiro relatório, foi aprovado por unanimidade que o grupo de trabalho chamou a atenção do Governo para aquilo que o Governo pretendia fazer com os investimentos civis. Portanto, este não é um assunto de há 2 semanas. Este assunto está assim no relatório, no primeiro relatório. E quando no segundo relatório são feitas perguntas, já não aos ministérios, mas ao governo, isso resultou de um simples facto, é que não foram respondidas cartas enviadas ao Ministério dos Transportes e ao Ministério da Economia anteriormente. E, portanto, entendeu-se que, não tendo também o Sr. Ministro da Economia aqui em sede da Comissão esclarecido qual era o pensamento que tinha quanto ao acompanhamento destes projetos, entendeu-se fazer perguntas ao Governo. E essas perguntas foram aprovadas. Portanto, as nossas preocupações vêm de longe. As nossas preocupações não foram invenções deste grupo de trabalho. Nós ouvimos todas as pessoas que podiam sobre esta matéria emitir uma opinião. E todas elas foram unânimes. Na aquisição de aviões da TAP, nós temos que obter o máximo de benefícios para a economia. E, portanto, este foi sempre o termo. Desde a ICEP, todas as entidades disseram que era só o que faltava, nós fazemos mais uma compra de aviões da TAP e não obtermos benefícios para a nossa indústria. Mas eu queria lembrar uma coisa ao Sr. Ministro. E, naturalmente, não culpo o Sr. Ministro por desconhecer este facto. Mas a construção de um cluster aeronáutico em Portugal é um objetivo do Governo. Está no plano tecnológico, é um objetivo do Ministério da Economia e, portanto, desde o início que a construção do cluster contava com o input da compra de novos aviões por parte da TAP. Portanto, não é um assunto desligado desde o início, mas não é por nós, é pelo próprio Governo. O Governo é que entendeu que a compra de aviões devia ser um input. Não foi o grupo não inventou isso. Ora bem, Sr. Ministro, quando... A resposta vem como veio, quando nós verificamos que foi com grande desalento que o país assistiu ao fracasso do projeto Skylander. Ouvi falar nisso, era um projeto industrial para Évora, não se concretizou porque aparentemente o grupo tinha exigências que o nosso governo não estava em condições de satisfazer e o projeto foi retirado para a França. Foi uma grande desilusão. Mas a seguir, o governo fez um enorme esforço, o primeiro-ministro pessoalmente envolveu-se para que o Brasil instalasse em Évora, provavelmente o Sr. Ministro, e sabe provavelmente que foi muito difícil conseguir que a Embraer aceitasse investir. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto, Sr. Ministro? Eu apenas estou a lembrar uma coisa. É que este tipo de objetivos de cooperação não se alcançam com a ação muito diligente que seja do Ministro. Isto é um assunto que se trata a um mais alto nível. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro aqui me veio dizer e que confirmou as minhas preocupações é que este assunto foi tratado entre o Ministério e a Airbus. Este assunto devia ter sido tratado na sequência de uma estratégia. Essa estratégia é que ainda não percebi, mas o Sr. Ministro vai voltar a falar, eu gostava de perceber quem foi que lhe definiu a estratégia nacional para o cluster aeronáutico e se a TAP ficava ou não ficava fora disso. Porque quando o Sr. Ministro diz aqui uma coisa, eu quero chamar a atenção para isto, que foram dadas informações à Airbus, para a Airbus que levaram a Airbus a contactar a OGMA e a LAUAC. Sr. Ministro, uma das razões do grande falhanço das contrapartidas em Portugal é que os governos sempre trataram das coisas dessa forma, ou seja, juntaram o fornecedor com as empresas nacionais. As empresas foram sempre aldrabadas. Portanto, esta matéria tem que ser tratada de forma estratégica. O governo não pode deixar que as coisas se façam entre um fornecedor e as nossas empresas. Portanto, tem que haver uma estratégia para as OGMA, uma estratégia que dissesse assim: meus senhores, nós temos um problema, queremos fazer arrancar um cluster aeronáutico, precisamos de uma empresa que lidere isto. Os senhores estão presentes nas OGMA, vamos lá ver se podemos construir algo mais forte para que este setor avance. Porque o cluster aeronáutico, para já, só tem contrapartida, só tem benefícios de iniciativas ao nível civil. A TAP era um elemento fundamental nisto. Portanto, Sr. Ministro, depois de tudo o que disse, eu continuo convencido que o país, nesta matéria, e o Ministério, não andaram daquilo, da forma que como eu entendo que era o interesse do Governo. Mas, Sr. Ministro, estou perfeitamente disponível para ser convencido, se o fizer, que esta atuação do Ministério foi aquela que correspondeu ao interesse do Governo, que o senhor agiu sempre com a concordância do Ministério da Economia e do próprio Primeiro-Ministro. Nós precisamos saber disto, porque eu gostava que o senhor dissesse: depois desta compra, temos a Universidade A e B, onde os nossos jovens vão beneficiar disto, em França. Eu gostava de saber o que é que nós trouxemos para cá. Porque se me disser que os aviões foram comprados mais baratos, eu digo, isso é importante. Agora, é preciso saber o que é que era mais importante, e sobretudo na situação económica em que o país está, se era ter os aviões mais baratos ou era ter aqui tecnologia e ter, de facto, um cluster avançado. E, quanto a isso, Ministro, eu não estou ainda convencido que o Ministério tenha agido da melhor forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa resolveu, obviamente, o tempo que o Sr. Deputado dispunha foi largamente ultrapassado, mas dado o interesse da matéria em questão e o ponto e a especificidade do tema, a mesa entendeu não cortar a palavra ao Sr. Deputado, como é da norma. Sr. Deputado Jorge Costa, segunda ronda pelo PSD, dispõe de 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós ouvimos as respostas que nos quis dar relativamente a esta questão da Airbus, e começo por aí das contrapartidas, entre aspas, da Airbus, mas continuo a achar estranho que o Sr. Ministro não tenha dito nada antes. Apesar de instado por carta, por duas vezes, apesar de ter sido feito através do Ministro dos Assuntos Parlamentares, as respostas que aqui está a dar hoje não as deu antes, de forma nenhuma. Hoje refere aqui dados novos relativamente à sua intervenção neste processo, mas que de facto não foram disponibilizados antes. E nós consideramos isto estranho. De facto, se o Sr. Ministro estava tão à vontade nesta matéria, porque é que não disse logo? Não disse logo que de facto tinha desenvolvido essas diligências. Até porque o Sr. Ministro fala que é o resultado dessas diligências, que não estariam assim tão presentes na sua memória, que vieram ajudar a triplicar a faturação de algumas empresas. Sr. Ministro, olha, o administrador delegado da LAUAC portuguesa, que tem nome e que se chama Armando Gomes, diz: nunca fui contactado, direto ou indiretamente, para qualquer negociação vinda da parte do governo português. E os contratos que temos com a Airbus vieram diretamente da casa-mãe em França. Os responsáveis da OGMA negam qualquer que os seus contratos com a Airbus tenham a ver com a renovação de aviões da TAP. E, pelo contrário, tiveram uma redução geral, em vez de triplicar, dizem que tiveram uma redução geral do seu nível de encomendas no qual se inclui a Airbus. Ou seja, isto continua por não se perceber, de facto, qual é que foi a intervenção do Governo relativamente a esta matéria, se é que dessa intervenção resultou alguma matéria. Isto é importante quando nós estamos, repito, com, na estratégia do Governo, com investimentos com significado pela frente. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, mantendo a estratégia do Governo de avançar com o novo aeroporto de Lisboa, mantendo-se a estratégia do Governo de avançar com o TGV, eu pergunto-lhe qual é a estratégia para esta negociação de vantagens, para não lhe chamar contrapartidas, para a indústria nacional e para as empresas nacionais. E qual é o envolvimento do Governo? Se fica por esta, como dizia o Sr. Deputado Ventura Leite há pouco, se fica por esta, se limitar a pô-los em contacto e depois que se entendam, ou se de facto há alguma estratégia para isto e algum envolvimento assumido pelo Governo. E gostávamos de saber a anteriori. Ou seja, não que se venha depois à posteriori dizer que isto contribui para aquilo e para aquilo outro. Qual é a estratégia que de facto existe para permitir que destes investimentos, como refere, tão importantes, existam vantagens para a economia nacional? Porque relativamente ao TGV, o Sr. Ministro diz que eu lhe faço sempre a mesma pergunta e a resposta é sempre a mesma. Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro tendencialmente dá as mesmas respostas. Já o ouvi quando foi da OTA. A OTA também era inevitável. Eu mantenho a esperança de que a sua posição seja revista, de que a teimosia que o Governo tem em avançar com este projeto, nesta altura em que a situação mudou, porque não vale a pena agitar com o passado, Sr. Ministro. De facto, aquilo que nós defendemos em determinada altura como necessário para o país, continuamos a achar que é necessário para o país, mas não neste momento. As circunstâncias mudaram. Portanto, é disto que estamos a falar. E nós não somos contra o investimento público, como muitas vezes os senhores gostam de propalar. Nós estamos a questionar é qual é o tipo de investimento público. E muito mais, e já o fazemos há bastante tempo, não é de agora, já reclamámos com o Governo quando o Governo deixou de fazer investimento público para, à custa disso, baixar o déficit. Já reclamámos nessa altura porque sempre achámos que deve haver investimento público. Mas investimento público seletivo, cria emprego. Emprego, Sr. Ministro, que potencie o desenvolvimento das empresas. É disto que estamos a falar. Invistam em hospitais, invistam em escolas, invistam em tribunais, invistam em algo que de imediato seja reprodutivo. E não em investimentos, como os senhores têm vindo a apostar, que apenas servem para deixar a fatura para pagar. Porque é disso que estamos a falar. A SCUT também eram um grande investimento. A fatura está aí. Os senhores além de não pagarem, deixam a fatura para depois ser paga pelos governos que vêm a seguir.
E nós sabemos bem, o Sr. Ministro sabe bem qual é o peso que tem das faturas da SCUT neste momento. Tanto sabe, que arranjou um modelo de negócio para aligeirar o peso desse investimento. Tanto sabe que tratou de renegociar com as concessionárias o peso dessa fatura. Portanto, o Sr. Ministro sabe bem qual é o peso. E por isso, e deve-se lembrar que na altura também nos venderam a ideia de que era tudo à borla, era tudo a contribuir para o desenvolvimento do país e não custava nada a ninguém. Mas, de facto, custou. E, portanto, Sr. Ministro, insisto que do que nós estamos a falar é da oportunidade de investimento e da estratégia de investimento. E não vale a pena também dizer que é o que estão a fazer noutros países. Noutros países estão a fazer investimento público, mas não necessariamente em estradas. Eu acabei de dar aqui alguns exemplos. E mesmo que o façam, Sr. Ministro, façam porque têm necessidade. Acabei de dar aqui alguns exemplos relativamente ao peso da média de autoestradas na rede viária. Já lhe disse há pouco. E eu repito, a média de autoestradas por rede viária em Portugal é 2,3%. No Japão é 0,6%. E nos Estados Unidos 1,4%. É natural que tenham necessidade de fazer autoestradas. E se nós fizermos o rácio por 100 mil habitantes ou por 1000 metros quadrados, também estamos acima dos países todos. Portanto, é natural que as prioridades aí sejam outras. Em Portugal não são, Sr. Ministro. Não são. Pelas razões que acabei de referir. Não ouvi também dizer nada relativamente à estratégia da ANA no ponto de vista do aeroporto do Porto. E gostava de, e por isso insisto na pergunta, eu gostava de perceber qual é o que é que está a ser estudado, o Sr. Ministro está a ser estudado e tanto está a ser estudado que vai apresentar brevemente o modelo de gestão aeroportuária, portanto gostávamos de saber qual é o que é que tem previsto relativamente a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eventualmente poderá ser preciso, de facto, recorrermos a uma terceira ronda, mas para já temos aqui um conjunto de questões e esclarecimentos sobre o contexto deste processo de avaliação dos negócios do Estado, chamado contrapartidas. Há aqui um conjunto de questões que foram suscitadas e, como tal, não vamos repeti-las. Vamos só complementar ou acrescentar um aspecto que não foi abordado na intervenção do Sr. Ministro, tem que ver com a informação que consta de um ofício ao Parlamento, um ofício dos Ministérios da Defesa Nacional e Economia e da Inovação, portanto, da Comissão Permanente de Contrapartidas, que menciona, relativamente ao tal cluster aeronáutico que já foi aqui abordado, que menciona, neste âmbito, estou a citar, foi criado um grupo de trabalho composto por várias entidades dos vários Ministérios relevantes, nomeadamente Economia, Defesa, Obras Públicas e Ciência e Ensino Superior. E, portanto, este ofício menciona a criação deste grupo de trabalho com a participação do seu Ministério. Isto até agora não foi colocado na sua explicação por parte do seu Ministro nem de ninguém nesta reunião e queríamos saber se houve ou não reuniões em que o Ministério tenha participado neste grupo de trabalho que foi criado pelo Governo e que tenha abordado este problema dos aviões. É muito simples. E, portanto, tendo esta questão sido suscitada no âmbito deste processo e do acompanhamento que a Assembleia dele efetuou, tendo havido esta resposta do Governo, dizendo que o Ministério esteve presente neste grupo de trabalho e que esta questão do Conselho Aeronáutico foi abordada nesse âmbito, queremos saber, afinal, o que é que se passou relativamente a esta matéria. Registamos que não foi, não sei se por esquecimento ou se por opção, o Sr. Ministro não mencionou nada relativamente à pergunta que fizemos de sim ou não a questão do reconhecimento pela Airbus da Unidade de Manutenção e Engenharia da antiga Varig no Brasil tem ou não alguma relação com os negócios que foram feitos e, portanto, estamos perante uma unidade que agora é anunciada pela TAP como sendo uma espécie de TAP Brasil, digamos assim. Esse reconhecimento por parte da Airbus, a pergunta que fizemos era se tinha ou não alguma relação com essa, se tinha alguma relação ou não com este tipo de negócios, se foi contrapartida de alguma coisa. Tendo em conta que é uma inovação em toda aquela região da América Latina, que antes não existia e existe agora sob os auspícios deste negócio da TAP. Registro também que a resposta que o Sr. Ministro dá sobre a privatização da ANA Aeroportos é o Governo não tem nada a dizer. Quando tiver, dirá. Ora bem, é curioso, tem tanta coisa a dizer sobre tanta coisa neste contexto de cenários macroeconómicos completamente diferentes, com revisões em baixa por todo o mundo, e Portugal não é exceção, sobre a criação de riqueza, produto interno, o contexto da economia tão diferente, e o Governo tem nada a dizer. Privatiza-se na mesma, está tudo igual, a questão é o momento, é o momento. Primeiro semestre, avança-se o concurso para a construção de um novo aeroporto. Mas como isto está ligado, por opção do Governo, à privatização de aeroportos, nada a dizer. Portanto, eu pergunto, se neste contexto, volto a perguntar, que o Sr. Ministro não respondeu, neste contexto completamente diferente de economia mundial, dos mercados internacionais e naturalmente também do mercado da aviação e ao nível financeiro também, se está tudo na mesma, está tudo bem, não se passa nada. Quando o Governo tiver alguma coisa para dizer, há de dizer. Eu penso que isto é uma coisa muito difícil de compreender ou até de acreditar. Sobre a TAP não disse nada. Sobre a TAP não disse nada, Sr. Ministro, em relação à privatização. Também está nas grandes opções para 2009, também está no anúncio de intenção do Governo para este ano, a privatização da Companhia Aérea de Bandeira, num contexto em que ninguém neste mundo venderia Companhia Aérea nenhuma. O mercado internacional é o... Em qualquer circunstância, seria uma decisão altamente prejudicial para o país, para o interesse nacional. Não está no programa de governo, que é geralmente um argumento que o governo invoca, que já tinha isso no programa e que era uma decisão anunciada, não apareceu em lado nenhum. Não apareceu em lado nenhum. E agora aparece um contexto em que é ainda mais gravoso esse tipo de decisões. Substituição de trabalhadores com 3 contratos ou mais, sempre com 3 contratos ou mais, alguns com 5 e 6, na Ground Force SPDH, por empresas de trabalho temporário, numa empresa cuja administração é nomeada pela TAP. Esta decisão é ilegal, imoral, inaceitável. Os trabalhadores estão em concreto, são homens e mulheres, são dezenas de pessoas que estão em concreto confrontadas com este tipo de situação. O que é que o Sr. Ministro, o que é que o Governo tem a dizer sobre esta situação? Acrescento uma nova questão que tem que ver com este tipo de atuações por parte das empresas tuteladas pelo seu Ministério. Estou a falar da orientação que vem sendo seguida há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, por parte da CP. A CP assumiu desde há mais de 2 anos a prática de considerar praticamente todas as greves ilegais. Não só tem vindo a marcar falta injustificada a tudo quanto é trabalhador em greve, como chega ao ponto de alargar essa falta para os dias de folga consecutivos, anteriores ou posteriores à greve, inclusivamente numa situação em que o Sr. Ministro, há bem poucos dias, veio aqui à Assembleia dizer, quando há dúvidas, cumpra-se aquilo que dizem os tribunais, a propósito do CTT e da atuação ilegal que a Administração e o Governo têm assumido nessa matéria. Cumpra-se o que dizem os tribunais. Sr. Ministro, se eu lhe disser, no contexto de uma luta laboral, como é uma greve, a posição assumida pelo sindicato, no que toca aos serviços mínimos, é de considerar aceitável e conforme a lei, e o que não seria razoável num Estado de Direito Democrático como o nosso, seria admitir que o exercício de um direito fundamental garantido pela Constituição pudesse ver-se desproporcionalmente limitado por força de uma via interpretativa tão restritiva, desvirtuando o sentido de uma norma apenas respeitando a formalidade do aviso prévio da greve, o Sr. Ministro poderia dizer, é a minha opinião e não estou de acordo com ela. Está de acordo ou não está? Isto não é a minha opinião, Sr. Ministro. Isto é o acórdão do Tribunal da Relação de Évora, que condena a CP a compensar os trabalhadores, a retirar do cadastro as faltas injustificadas, a pagar os dias de trabalho como foram injustamente e ilegalmente retirados pela empresa, e não considerando ilegal as greves declaradas como tal pela CP. Apesar disto, a resposta da administração da CP foi cumpre naturalmente a decisão em causa, mas tenciona manter na generalidade a posição sobre o assunto. E continuará a fazer aquilo que tem feito. Isto é verdadeiramente inaceitável, até por poucos meses depois, voltou a fazer o mesmo e avançou com mais processos disciplinares para despedimento contra 9 trabalhadores da CP por terem participado de um piquete de greve em novembro passado, Sr. Ministro. Isto é verdadeiramente inaceitável, é inacreditável e, neste sentido, é preciso que haja uma palavra sobre a própria opinião que o senhor manifestou, quando há decisões dos tribunais que são para cumprir, e neste momento há uma clara orientação da parte da CP com o patrocínio, com o auto-patrocínio do Governo, no sentido de perseguir e penalizar de forma injusta, ilegal e imoral os trabalhadores que lutam pelos seus direitos. Estas perseguições por parte da CP e por parte da SPDH substituindo trabalhadores por empresas de trabalho temporário é verdadeiramente inaceitável. E é lamentável que o Sr. Ministro não tenha nada a dizer nem sobre estas matérias incontornáveis que têm que ver com empresas sob a sua tutela, nem com as opções de privatização da ANA Aeroportos e da TAP, no contexto ainda para mais em que o país se encontra. Muito obrigado. Deputado.
Deve ter reparado, o Sr. Deputado dispôs de 7 minutos e 31 segundos, portanto, naturalmente, a terceira ronda está prejudicada, uma vez que teve mais 4 minutos e meio nesta segunda ronda e penso que abordou os assuntos que entendia com o Ministério das Obras Públicas. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, eu salvo melhor opinião, está aqui muita gente, eu não me recordo para já do Sr. Presidente ter anunciado essa metodologia no início da reunião. Quem ultrapassasse o seu tempo perdia o direito a falar numa próxima ronda e pareceu-me que, se fosse necessário, durante a reunião, se fosse necessário, estendíamos o tempo. Pode haver aqui quem esteja com muita pressa para sair embora, mas há aqui questões que têm que ser esclarecidas.
Senhor deputado, primeiro, eu não disse isso, não coloco na minha boca palavras que eu não disse. O que eu acabei de referir foi que lhe tinha dado 4 minutos e meio a mais e que depende... E vamos aguardar pelas explicações do Sr. Ministro para verificar se será necessário uma terceira ronda. Mas neste caso, tendo o Sr. Deputado dispunha de 3 minutos, dispôs de 7 minutos e meio. Portanto, salvo alguma situação anormal que possa surgir, não me parece que haja necessidade de uma terceira ronda. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas fazer mais aqui um conjunto de perguntas na tentativa de tentar perceber e ver se nós percebemos no grupo de trabalho algumas questões. Sr. Ministro, de facto, como disse o deputado Ventura Leite, isto não é uma questão desta semana ou de há 2 meses e, portanto, é uma questão que vem ao longo do tempo. E eu gostava até de lhe citar, e esta preocupação que eu disse é uma preocupação legítima, não queremos aqui causar, fazer disto uma chincana política, é uma discussão séria. É um assunto sério, é importante para a economia portuguesa e, portanto, nós temos que fazer aquilo que os outros países já fazem há muito tempo. Nós ouvimos, de facto, todas as entidades. E vou-lhe só citar o que dizia um dos membros da Comissão de Contrapartidas. Nós sabemos, o país sabe muito bem o que precisa obter da Airbus. O problema é que ninguém perguntou a uma entidade que tem experiência na matéria, nas contrapartidas militares, como se poderia potenciar isto. Como disse o deputado Ventura Leite, e bem, o Intelli, que é um instituto do Ministério da Economia que trata destas matérias, disse, nós estávamos à espera da compra dos aviões da TAP para transformar o input no setor aeronáutico. Ou seja, estava o país inteiro disponível para este esforço financeiro e à espera que este esforço financeiro fosse, para além do desconto, também uma alavanca para um setor importante e para as empresas nacionais. E depois devo também precisar, Sr. Ministro, que na carta da Airbus, o senhor me diz que foi nas instalações das Algas, não sei que não, a informação que eu tenho é que foi no Le Bourget Air Show, onde estavam presentes o Sr. Ministro, o Sr. Secretário e o Sr. Secretário de Estado. Eu estou a situá-lo no sítio, deixe-me, vai ver que não há motivos para sorrir, deixe-me só concluir. O Sr. Ministro dos Transportes, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Administrador da TAP, portanto, havia aqui uma ligação com a TAP. O que pede o Sénior Presidente da Airbus é tal fotografia, mas é um conjunto de empresas portuguesas. Aliás, o encontro era cooperação, discussão sobre a cooperação com a indústria portuguesa e, portanto, pedem-lhe, de facto, uma fotografia, isto é em inglês muito técnico, mas acho que ainda consigo chegar lá, para que a indústria portuguesa, e quais são as empresas, e o Sr. Ministro, manda-nos uma fotografia, manda-nos um conjunto de empresas com os seus setores, para que nós possamos avaliar. E eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse quais são as empresas que o Sr. Ministro enviou para a Airbus para poderem trabalhar nesta matéria. Pressupunha o ponto 2, uma visita de uma equipa da Airbus a Portugal, para então concretizar tudo isto. E, portanto, a minha pergunta é se isso foi feito ou não. E este é o ponto central, Sr. Ministro. É que, de facto, ficou aqui. A minha pergunta era legítima. Pode o Ministério da Economia, que nesta matéria diz, nada disso nos diz respeito, e nós parece-nos estranho que assim seja, parece muito estranho que assim seja, e eu perguntei, pode o Ministro da Economia anunciar um PIN mais, PIN 3 vezes mais, PIN super mais para a Airbus, e pode o Sr. Ministro das Obras Públicas estar a comprar 10 aviões e dizer, pá, façam lá um descontozinho. Isso, um descontozão, como quiser. Eu pergunto se isso pode acontecer. Eu quero saber, isso é que preocupou todas as empresas. Eu continuo a bater, não sai sem casa, Sr. Deputado. Isso é o que preocupou todas as empresas que foram ouvidas e todas as instituições que foram ouvidas. É, de facto, não é normal que o maior investimento público, Sr. Deputado, se quiser ouvir com atenção, vai ver que não há nenhuma crítica. Sr. Deputado, ninguém...
Mas, deputados, não vamos entrar em diálogo.
Se isso acalmar, perceberá que não há aqui nenhuma crítica ao engenheiro Fernando Pinto. Portanto, há críticas à forma como o governo geriu este negócio.
E, portanto, o que nós gostávamos de saber é se o Governo tem alguma estratégia. Se pode até dizer, ok, não funcionou assim, mas poderia ter funcionado. Pode até dizer, bom, a opção foi essa, porque nos pareceu ser a melhor. Há quase todas as explicações. Porque todas estas entidades que ouvimos, toda esta ideia que ficou no ar, que o maior investimento público não teve da parte do Governo e da parte do Ministério da Economia, Ministério das Obras Públicas, já não vou para o Ministério da Ciência, que também era uma parte interessada na matéria, um conjunto do aproveitamento deste investimento. Isso não foi feito. E o Sr. Ministro vem dizer, bom, as empresas estão envolvidas. As empresas vêm dizer, nunca fomos contactados. Aliás, as OGMA, que têm 35% de Estado, também fazem negócios com a Airbus. Nada disto passa ou nada disto tem a ver com as compras feitas à TAP ou não. Portanto, o que nós quisemos dizer é que está na altura de se ter aqui um fio condutor, de se ter um pouco mais, de ser um pouco mais diligente naquilo que é este esforço financeiro que o Governo faz. Eu terminava, ficava à espera da sua resposta, terminava e queria só fazer agora uma outra pergunta, tem mais a ver com as obras públicas, que é, Sr. Ministro, não teve tempo, mas o que vai ter tempo agora de responder, falou nos vários calendários do projeto de alta velocidade. Eu não refiro o TGV de propósito, porque me preocupa uma linha que constava no pacote inicial, não era prioritária, mas era uma linha que tem até a ver com a potenciação das áreas logísticas de Cacia e de Caia, e depois com a da Guarda, que é, como deve calcular, estou a falar da linha Aveiro-Salamanca, e, portanto, eu tive a oportunidade de estar no encontro com os deputados espanhóis, e eles têm estudos de impacto ambiental, têm estudos mas não conseguimos chegar a nenhum acordo de qual era o prazo, ou se esta linha se mantém nos prazos previstos inicialmente, se eventualmente sou perfeitamente a favor, Sr. Secretário de Estado. Essas e umas outras estradas que o Sr. Secretário de Estado prometeu, como a 229, que eu espero que cumpra essa sua promessa lá para a nossa região, que é a minha e a sua, e, portanto, mas ficamos à espera, ainda falta alguns meses para o exercício deste Governo, portanto ainda vai a tempo. Portanto, era esta data que eu gostaria de ver se me podia também indicar, se houve alguma conversa, se o prazo caiu ou se foi alargado. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, antes de dar a palavra ao senhor Ministro, o Sr. Presidente da 6ª Comissão pediu-me que gostaria de fazer uma breve intervenção.
Com a autorização do Sr. Ministro, não sei se os colegas acham, mas eu considero que é importante esclarecer a razão pela qual eu solicitei ao Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas que desse a palavra ao relator. É que essa é a prática na minha Comissão. Sempre que há um relatório, o relator usa em primeiro lugar da palavra, nada mais. Não colide naturalmente com a organização que os grupos parlamentares fazem do seu tempo e a forma como se organizam, porque isso é uma matéria que compete a todos os grupos parlamentares e não era aí que eu queria entrar. Senhor Ministro, penso que não tem dúvidas relativamente à questão que se colocou aqui inicialmente relativamente à boa prática do grupo de trabalho, isto é, se o grupo de trabalho extravasou ou não a esfera e a área de competência para que foi criado. Não, não extravasou. Porquê? Porque a palavra contrapartidas tem um sentido estrito, isto é, que é um sentido técnico ou político mais utilizado, que ainda subsiste hoje, e que tem a ver com os benefícios e as vantagens que resultam para a economia portuguesa das aquisições de material militar, mas tem também um sentido lato, que é o sentido que todos utilizamos na linguagem comum e que o próprio Governo utiliza. Por exemplo, várias resoluções do Conselho de Ministros utilizam reiteradamente quando, enfim, estabelecem os termos e as condições de concursos e falam frequentemente contrapartidas para a economia nacional. Portanto, estamos esclarecidos. Sobre o relatório, chamemos-lhe relatório e não proposta de relatório, tem três relatores. Embora, dois estão aqui presentes, deputado Ventura Leite e Aldeira Amaral, um terceiro que não está, o Velosa, porque não pode estar presente, com certeza. Mas há um autor material, aquele que assume a paternidade do relatório, que se chama exatamente. O Sr. Deputado Velosa não está porque está neste momento em atividade parlamentar, exatamente, na Comissão de Inquérito. Só por essa razão eu tinha conhecimento, aliás, disso. Agora, há um autor material. Porquê é que, Sr. Ministro, já agora convém explicar-lhe isto? Que é um facto que importa como é que funciona a Assembleia. O relatório não está no site da Comissão. Portanto, não tem esse caráter público, porque só passa para o site da Comissão e, portanto, fica acessível a todo o público a partir do momento em que é aprovado. Mas, sendo as reuniões da Comissão públicas e tendo assistido
a elas e podendo assistir a elas qualquer jornalista, o relatório passa automaticamente a ser público. De resto, o próprio autor material do relatório deu-lhe uma larga publicidade e não se confinou, portanto, à apresentação de alguns aspectos do relatório, emitiu uma opinião que foi largamente difundida pela imprensa. Agora, a questão central a que o relatório não alude, e que eu, isto é uma apreciação, mas enfim, vale o que vale, é uma apreciação individual, é saber se as contrapartidas são sustentáveis hoje em dia à luz de uma política sã de concorrência, tal qual como está definida pela União Europeia. A isto o relatório não responde. Mas a Comissão Europeia já respondeu reiteradamente, dizendo que esta prática das contrapartidas é uma prática que não é aconselhável, porque lança um manto de dúvidas relativamente ao preço real das transações e porque distorce de uma forma que, enfim, já foi provada, de uma forma comprovada, a política de concorrência. Isto é o que a Comissão Europeia tem vindo a dizer. Tem vindo a dizer. E continua a dizer. Ora, sobre esta matéria, infelizmente, o relatório não emite opinião. E, portanto, o negócio da TAP, à luz desta doutrina, salvaguardando um preço que foi, creio, um preço, o mínimo preço, salvaguardando naturalmente a qualidade de serviço e as condições futuras, as garantias futuras adjacentes à utilização dos aviões, penso que foi um concurso que respeitou as regras do concurso, mas também as recomendações recentes da Comissão Europeia. E há ainda uma questão que o relatório não integra, é que este relatório também não habilita, provavelmente não pode fazer, não habilita aos deputados, não habilita à Assembleia da República a ficarem com uma visão rigorosa e clara sobre a aplicação das contrapartidas já negociadas até este momento. O relatório também não o faz. E eu, sinceramente, como Presidente da Comissão, penso que era isto que o relatório devia, em primeira mão, garantir. Senhor Ministro e caros colegas, as contrapartidas existem e vão continuar a existir, independentemente daquilo que a Comissão Europeia pensa sobre as contrapartidas. Veja o que aconteceu recentemente, não há muito tempo, com a compra pela China de 125 aviões à Airbus em detrimento de um concorrente da Boeing. A China exigiu contrapartidas leoninas, a instalação de fábricas no seu território, Sr. Ministro, contrariamente àquilo que fez com Portugal, não só para a produção de componentes de segunda linha, mas também para a produção de todo o avião de uma ponta à outra. Penso que só nesta fase, portanto, ainda continua a haver o fornecimento de motores que são fabricados na Europa, mas futuramente a China ficará habilitada a produzir estes aviões no seu território e a comercializá-los. Isto é um negócio com contrapartidas absolutamente leoninas e foi por isso que a Airbus garantiu esse concurso. Agora, para terminar, e para que fique absolutamente claro que este relatório tem mérito, o mérito deste relatório, para mim, é chamar a atenção ao Governo, não só ao Ministro das Obras Públicas, mas a atenção a todo o Governo, para que, sendo inevitável que essas contrapartidas apareçam, e sendo inevitável que elas, aliás, constam mesmo em letra de forma nas regras e nas condições dos concursos internacionais, concurso da privatização da ANA e os concursos e outros concursos que virão aí, eu acho que essas contrapartidas têm que estar, têm que haver uma garantia, não só aos deputados, mas a todo o público, de que são contabilizadas e de que há uma ideia muito clara acerca do valor real e efetivo daquilo que representam essas contrapartidas. Caso contrário, ficaremos na situação em que nos encontramos e que o relatório assinala, de que muitas vezes as contrapartidas são de difícil concretização e aparecem quase como uma impossibilidade, aliás, reconhecida pela Comissão Permanente de Contrapartidas, que se revela impotente para fazer a sua íntegra aplicação. Sr. Ministro, eu peço desculpa ao Sr. Ministro, aos membros do Governo e aos colegas por ter usado da palavra nestes termos,
mas acho que é importante também situarmos-nos e termos uma visão clara acerca daquilo que motivou a Comissão quando incumbiu um grupo de deputados para a produção deste relatório. Não só deste relatório, mas de outros relatórios, porque este é o terceiro, acerca do tema contrapartidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Rosário Águas tinha pedido a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Para duas questões, Sr. Presidente. Uma delas sobre a intervenção que acabámos de ouvir por parte do Presidente da Comissão de Assuntos Económicos e uma segunda para que, uma vez que já não tenho tempo disponível para falar, que através do Sr. Presidente e da mesa, o Sr. Ministro das Obras Públicas nos possa fazer chegar quatro esclarecimentos adicionais que gostaríamos de ter sobre esta matéria e que não houve tempo aqui de conseguir... Sim, pode ser prescrito, porque eu já não tenho tempo para usar a palavra. Exatamente. Através da mesa. Portanto, a primeira coisa que queria dizer é que o Grupo Parlamentar do PSD não compreende, de facto, a intervenção do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos neste final de reunião. Eu lembro que isto foi um acordo que foi obtido entre os dois grupos parlamentares para ultrapassar uma divergência de conteúdo que criou uma cisão política dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista. Uma cisão entre a redação que foi assumida e que tinha como primeiro relator o deputado Ventura Leite e o resto dos deputados do Partido Socialista que com ela não concordavam e que incluía um pedido de auditoria ao Tribunal de Contas para que esclarecesse de uma forma cabal como todo este negócio tinha sido feito e pela razão que foi exposta e que não foi desmentida, de terem sido por várias vezes, ou algumas vezes, pedidos esclarecimentos ao Governo que não tinham sido atendidos. Portanto, foi por isto que esta reunião aconteceu. O que significa que o relatório que está aqui a ser falado ainda nem sequer foi votado na Comissão de Assuntos Económicos. E, portanto, me parece completamente extemporâneo e desajustado e incompreensível o teor da intervenção do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, a quem cabe presidir às reuniões e não estar a fazer um resumo, juízo de valor sobre uma matéria que foi entregue a um grupo de deputados dos vários grupos parlamentares. E é essa questão que eu quero deixar aqui bem expressa e um protesto sobre a forma como isto foi conduzido neste fim. As questões que eu queria deixar à mesa, ao Sr. Presidente, através da mesa, ao Sr. Ministro, eram estas quatro. Eu ouvi com muita atenção a exposição do Sr. Ministro e julgo que ouvi bem. O Sr. Ministro começou por dizer que muito preocupado com as contrapartidas e com os reflexos e as consequências para a economia nacional na compra destes aviões, tinha falado o assunto à Airbus. Que lhe disse redondamente, nem pensar, jamais, porque inclusive a estratégia era de aglomerar, de concentrar a produção dos seus componentes. Mas depois, vem a dizer que a própria Airbus nos pede ao Ministério, que seja enviada uma lista de empresas que possam usufruir desses benefícios e dessas vantagens adicionais e complementares. E, portanto, parece-me que há aqui que eu, de facto, não compreendi, gostava de compreender. A segunda questão era se nos podia facultar a lista de empresas, portanto, o levantamento que o Sr. Ministro referiu que tinha feito, esse levantamento das empresas nacionais que podiam obter estas vantagens. Terceira questão. Quais estão medidas e qual é que é a expectativa das vantagens económicas para essas empresas que vão surgir da aquisição destes aviões? Portanto, no fundo, a materialização dessa contrapartida. E, em último lugar, compreender uma coisa. O Sr. Ministro começou por dizer que estávamos num tempo, nesta altura, em que não havia oferta de aviões. Não havia oferta. Era de tal forma a procura que não se conseguiam comprar aviões. Eu perguntava-lhe, porque claramente que é uma capacidade especial que só é de louvar, ao ter sido conseguida, mas gostava de perceber como é que conseguiu ainda assim comprar os 16 aviões com 50% de desconto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Helder Amaral tinha pedido a palavra para...
Sr. Presidente, também para uma interpelação mesmo, porque eu fiquei sem saber, depois da intervenção do Sr. Presidente, se nós íamos votar o relatório no final desta reunião. Porque o que ficou combinado, esta reunião foi pedida no âmbito da Comissão de Economia por causa da divergência já aqui exposta, aceitou-se e concordou-se envolver nesta mesma audição a Comissão de Transportes e Obras Públicas. Eu, aliás, fui chamado várias vezes à sala.
Sr. Deputado, permita-me, é exatamente ao contrário. Esta reunião é uma reunião regimental, normal, ordinária, se assim lhe quiser chamar, da Comissão de Obras Públicas, que respondeu a uma solicitação da parte do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos para que a sexta comissão pudesse estar presente. Portanto, se é uma reunião de alguma comissão, é da Comissão de Obras Públicas. Não,
Sr. Presidente, dou isso de barato. De qualquer das maneiras, o que nós vemos aqui foi dar cumprimento a uma divergência que existiu na Comissão e que, para ultrapassar essa divergência, a condição foi temos que ouvir o Sr. Ministro das Obras Públicas. E eu fui chamado à sala e, enquanto relator, acho muito bem que se ouva o Sr. Ministro das Obras Públicas no sentido de transformar o relatório em algo passível de ser aprovado, e isso consente todas as dúvidas, que eram muitas. Eu fiz uma coisa, Sr. Presidente da Comissão de Economia. Limitei-me, só não disse as páginas, mas limitei-me a fazer a minha intervenção com citações e coisas que estão no relatório, precisamente para possibilitar o tal esclarecimento útil e fundamental para a aprovação do relatório, tendo em conta as divergências das afirmações do Sr. Ministro. Uma delas, que eu já perguntei, qual é o conjunto de empresas, citar a carta e dizer-lhe que aquilo que era já AMEP, pelos vistos, deixou de ser. Ou, pelo menos, na palavra da Airbus, não é. É mesmo em vontade de envolver um conjunto de empresas portuguesas, não sabemos quais, neste negócio. E, portanto, e depois dizer ao Sr. Presidente, é evidente que nós também sabemos, o relatório não diz isso, porque nós não fazemos futurologia. A Comunidade Europeia prevê, nesta e num conjunto vastíssimo de outras matérias, começar a fazer legislação, no âmbito da defesa do consumidor, e tudo e mais algumas coisas. Também nas contrapartidas, mas neste momento não existe nada. Neste momento a única coisa que existe, e ainda não consegui ser esclarecido o contrário, é negligência no tratamento desta questão da parte do governo português. Portanto, é só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ventura Leite também tinha pedido a palavra para uma interpelação. Faz favor.
Nos mesmos termos, apenas para dar dois esclarecimentos que me parece que são úteis a todos os senhores deputados, que é a questão seguinte. No processo das contrapartidas, é possível, não é sempre assim, mas é possível, que as compras que dão origem ou que permitem a negociação de contrapartidas fiquem eventualmente mais caras. É possível, não é sempre assim. Mas eu queria lembrar que as contrapartidas são um mecanismo que é utilizado por países desenvolvidos, portanto, não é utilizado por países atrasados. E países como a Austrália, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Espanha, o Canadá, são países que utilizam o processo de contrapartidas. E então, porquê que utilizam o processo de contrapartidas? É porque perceberam que, mesmo pagando mais por um concurso, as suas empresas nacionais têm acesso a tecnologias e a parcerias que não teriam em condições normais nenhumas, nem pagando mais, nem pagando mais. Portanto, este é um esclarecimento que consta do primeiro relatório. Este esclarecimento consta do primeiro relatório. Quanto à questão de o relatório não abordar as outras contrapartidas e a situação das outras contrapartidas, também não é verdade, porque noutros relatórios estão apensos os relatórios de atividade da Comissão Permanente de Contrapartidas, onde os dados estão todos, constam e mostram o desastre que foi a negociação das contrapartidas com os helicópteros, com as fragatas, com os torpedos, com os submarinos, e, portanto, toda essa informação está nos relatórios. Portanto, este relatório não lhe cabia fazer novamente a retrospectiva de todo esse processo. Eram estes esclarecimentos que eu queria dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ouvir o Sr. Ministro. Faz favor.
Sr. Presidente, eu vou responder só algumas questões, depois os Srs. Secretários de Estado completarão. Bom, primeiro, para ver se ficamos claros sobre isso. Não há contrapartidas no compra de aviões, contrapartidas no sentido digamos, formal da palavra, e as perguntas que me foram feitas por carta foi nesse contexto. E como não há, eu respondo que não há, não, o senhor não pode que eu vá inventar matéria sobre uma coisa que não existe, não há contrapartidas. E insisto que não há contrapartidas, estou de acordo com a
neste aspecto, com a intervenção que foi feita pelo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, porque os argumentos que ele colocou são verdadeiros, é interessante verificarem o que é que se passou, de facto, com as contrapartidas mesmo dos aviões militares. O que é que elas trouxeram, de facto, em caso para o país, trouxeram benefícios. Não há. Não era negociável essa matéria. Não era negociável. Eu não percebo qual é a dificuldade que o Sr. Deputado Hélder Amaral tem em compreender isso. Não há contrapartida. Ou seja, não há nada que no contrato da TAP fique. Artigo 1º, nós compramos 10 aviões. Artigo 2º, nós damos, isso não há, não está ligado à compra da TAP. Ora bem, então não há, o Sr. Deputado já percebeu isso. O que há é o seguinte, e aí eu não tenho nada a ver com esse conselho de contrapartidas formal, é, nós devemos aproveitar todas as oportunidades, temos que aproveitar todas as oportunidades para procurar trazer trabalho para as empresas portuguesas, provocar o desenvolvimento tecnológico das empresas portuguesas, e quando se compra qualquer coisa a alguém, é uma boa oportunidade. Não que isso fique agarrado ao contrato, mas cria-se um ambiente propício, foi o que eu procurei fazer, de duas maneiras, como já lhe contei. Que empresas, Sr. Deputado, é muito simples. Juro que foi o Sr. Deputado que referiu de entidades muito conhecedoras e experientes nessa matéria. As empresas que nós mandámos foi que foi mandado para essas entidades, para a Inteli. A Inteli mandou-nos a lista das empresas e nós mandámos a lista das empresas. Eu mandar-lhe a cópia do relatório que a Inteli nos mandou. Não inventei essas empresas. Foi essa entidade tão conhecedora e experiente nesta matéria que me forneceu a lista das empresas que eu mandei para Airbus. Não, não há nenhuma contradição. Airbus não faz contrapartidas, mas está disponível para negociar ou para analisar a hipótese, dado que nós fizemos uma manifestação nesse sentido, mas não foi como condição para comprar os aviões. A condição para comprar os aviões já estava resolvida antes, já havia a ser discutida desde 2004. E bem, porque foi feita uma compra nas melhores condições possíveis. Primeira questão. Segunda questão. Não é Airbus Brasil e o TAP Brasil, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A BEM também faz a verificação e a manutenção dos motores Boeing. Agora, Sr. Deputado, o que eu queria dizer é o seguinte, só para terminar, mais duas pequenas coisas. Eu não respondi ao Sr. Deputado Jorge Costa, mas falo-se com gosto, porque disse que queria comparar as previsões, os anúncios, com a realidade. Eu digo, das 4 concessões lançadas pelo Estado de Portugal, que é o Estado de Portugal é o concedente, quer tomar nota, em relação às previsões... o seu gráfico não sei se conhecido, porque eu não sei se o senhor fez bem o gráfico. Ora, o que eu lhe posso dizer é a verdade. É que das 4 concessões lançadas pela Estrada de Portugal, o custo de investimento da construção ficou 10% abaixo das previsões. Da soma das 4. Sim, sim, 10% abaixo. E o esforço financeiro da Estrada de Portugal ficou 5% abaixo do que estava previsto pelo nosso contrato. Primeira questão. Segunda questão, o senhor deputado, está bem, exatamente, o senhor deputado apresentará o requerimento. Mas quero dizer o seguinte, era bom que o senhor deputado esclarecesse internamente no seu partido esta questão. Porque eu não posso hoje, à tarde, estar aqui a ouvir o senhor deputado manifestar-se contra um investimento no TGV, por exemplo, ou noutros investimentos que requerem a utilização do crédito bancário, à tarde. E amanhã de manhã, por exemplo, estar a ouvir o primeiro vice-presidente do PSD a exigir a maior urgência na construção da linha do TGV entre Porto e Vigo. Os senhores entendam-se internamente. Não me digam de manhã uma coisa, à tarde outra. Entendam-se. Nem pedir... É verdade. É verdade. O senhor pergunte. Já lhe perguntaram. Nem exigir que se faça um investimento ainda maior no metro do Porto. Investimento, como toda a gente sabe, recorre muito ao crédito bancário. São 2 mil milhões, mais de 2 mil milhões de investimento no metro do Porto. Pois o senhor primeiro vice-presidente do metro do Porto quer que o governo ainda seja mais ambicioso e na faça mais depressa. Bom, senhor deputado, entendamos. E, senhor deputado, a estratégia final quero-vos... Exatamente. O senhor presidente, o senhor secretário de Estado responderão às questões. Eu não respondi à parte das telecomunicações, senhor secretário de Estado. Redes de Nova Geração e TDT.
Posso, Sr. Presidente? Srs. Presidentes, Srs. Deputados, entrando pela questão das comunicações e respondendo às questões colocadas,
dizendo, nomeadamente relativamente à adesão digital terrestre, que esse foi mais um dossiê difícil que herdámos por um processo conturbado e que vinham há longos e longos anos que estavam por resolver. Enfim, todos sabem que relativamente à revisão do Estado Terrestre já houve, tinha havido existido um anterior concurso e estávamos em grande atraso relativamente àquilo que são os objetivos e os prazos da União Europeia nesta matéria. Como existia problemas, por exemplo, há 40 anos estava a tentar fechar a CRIL e não tinha sido possível, ou para construir o eixo Norte-Sul, ou para a CRIP no Porto, ou para resolver os problemas da estação do metro no Terreiro do Paço, ou ainda para o túnel do Rossio. Um conjunto muito vasto de grandes problemas que foram herdados e que durante anos e anos, sistematicamente, os governos não conseguiram resolver, incluindo os dois governos que nos precederam. E o que é verdade é que, relativamente a todas estas matérias, e nomeadamente à divisão do Estado Terrestre, estas questões estão resolvidas. Hoje, a CRIL está a escassos meses de ser terminada a sua construção e fechada aquilo que se aspirava há 40 anos, o eixo Norte-Sul está construído, a CRIP no Porto está construída, a estação de metro no Terreiro de Prazo está construída e a funcionar, o túnel Rossio está em funcionamento e a televisão digital terrestre tem as suas emissões aprazadas para iniciar-se no próximo dia 29 de Abril, através de uma ação simultânea em 10 cidades portuguesas e estará até ao final de 2009 com uma cobertura de 80% do território português, assegurando-se em abril de 2010 a cobertura integral, ou seja, também aí estará um problema mais uma vez resolvido. Relativamente às redes de nova geração, dizer aos senhores deputados, Portugal hoje tem talvez a ambição de tudo aquilo que nós conhecemos nos diferentes Estados, nomeadamente europeus, a maior ambição em termos de quer da velocidade em que estes investimentos devem processar, quer também da própria adesão dos portugueses relativamente às redes de nova geração. E, portanto, temos objetivos muito ambiciosos que ultrapassam qualquer outro objetivo anunciado por qualquer governo e temos, neste momento, não apenas os objetivos definidos, como temos a cooperação da indústria das telecomunicações, que connosco aderiu voluntariamente e está, neste momento, a fazer um enorme esforço para dotar o país com as infraestruturas necessárias para que Portugal não apenas tenha ambição, mas como também possa retirar os usufrutos e os benefícios de termos uma rede de nova geração com velocidades verdadeiramente significativas e que permitem aos portugueses terem o acesso em condições muito vantajosas à sociedade da informação. Relativamente às questões ainda colocadas sobre a Airbus, eu gostava de dizer que a política que este Governo teve e a orientação que o Sr. Ministro deu, quer a mim próprio, quer à administração da TAP, foi de assegurarmos a maior transparência possível neste dossiê. E essa transparência era obtida essencialmente por uma definição muito concreta daquilo que eram os valores em que a TAP teria que pagar este negócio, obtendo por essa via os maiores descontos possíveis na aquisição dos aviões. E é isso que foi obtido. Numa altura de grande escassez relativamente à produção de aviões, obteve-se descontos muito significativos que nos permitem dizer que foi, efetivamente, um bom negócio desse ponto de vista. E essa era a preocupação número um que tivemos enquanto responsáveis e a orientação que recebemos do Sr. Ministro. E deixem-me dizer, já que nesta matéria eu participei por dentro, relativamente a tudo o que foi feito nesta matéria, dizer-vos que o Sr. Ministro das Obras Públicas atuou em todos os momentos de forma irrepreensível e muito diligentemente na procura daquilo que eram os benefícios, não apenas para a TAP, porque era isso que se pretendia em primeira instância, é que a TAP obtivesse o melhor negócio possível para que ela pudesse continuar a sobreviver no contexto em que estava, mas não apenas obter esses melhores negócios possíveis para a TAP, como veio a obter, para que também por diligências próprias, fez os contactos com a Airbus, fez contactos com vários ministros de países da União Europeia para que pudéssemos obter também aí ainda um esforço adicional da Airbus em compensar a indústria portuguesa. E nessa matéria, ao contrário do que aquilo tem sido dito, nenhuma questão ficou sem resposta. Nenhuma questão ficou sem resposta e todas as matérias que a Airbus colocou foram todas integralmente respondidas. E as questões que a Airbus colocou não foram de vontade própria. As questões que a Airbus colocou foram porque o Sr. Ministro das Obras Públicas teve a diligência de se deslocar
de se deslocar e procurar junto à Airbus aquilo que era devido e devia fazer, que era procurar que junto à Airbus sensibilizá-los para o facto de existir uma indústria portuguesa nesta matéria. E deixem dizer-vos que o Ministério das Obras Públicas, neste contexto, tem também um currículo que é irrepreensível. Nos últimos anos, a indústria aeronáutica em Portugal nunca cresceu tanto como cresceu nestes últimos anos. Temos empresas hoje líderes a nível mundial que estão hoje em Portugal por ação também muito diligente daquilo que o Sr. Ministro das Obras Públicas fez. É o caso concreto da NetJets, é o caso concreto da Jet Republic, que há bem poucos tempos anunciou a sua intenção de investimento. E é em consequência desses fortíssimos investimentos que hoje podemos dizer que o setor da aeronáutica tem condições de poder avançar de forma significativa em Portugal. Mas podemos dizer também que o setor, o cluster espacial, também aqui teve grandes evoluções. Exatamente, o cluster espacial também aqui teve grandes evoluções e com contributos fortíssimos do Ministério das Obras Públicas, porque o Ministério das Obras Públicas tem, incluiu no seu orçamento, caso os senhores deputados não saibam, ficam a conhecer, incluiu no seu orçamento dotações muito significativas para a Agência Espacial Europeia, que foram todas, com uma taxa de sucesso acima de 100%, que foram todas retornados para a indústria portuguesa. Ou seja, a indústria portuguesa, através de contratos feitos com a Agência Espacial Europeia, fez contratos em valor superior àqueles que foram as contribuições do Estado português para o orçamento da Agência Espacial Europeia. E por tudo isto, era importante dizer, numa altura em que muito se comentou relativamente à forma diligente ou menos diligente em que o Sr. Ministro das Obras Públicas atuou. E nesta matéria, tendo sido eu um espectador muito atento de todas essas contribuições que o Sr. Ministro fez, eu gostaria que este testemunho também ficasse hoje aqui registado nesta comissão. Para terminar, Sr. Deputado Jorge Costa já nos habituou relativamente a estas matérias da sua oscilação relativamente aos argumentos. Às segundas, quartas e sextas utiliza um conjunto de argumentos, às terças, quintas e sábados utiliza um conjunto de outros argumentos. São matérias, Sr. Deputado, que já nos habituaram ao longo de vários tempos. Quero só lhe recordar, por exemplo, umas declarações que o Sr. Deputado fez quando interpelou este Governo num debate realizado em 12 de outubro de 2006, e em que dizia: os concursos da concessão Douro Litoral e da concessão Grande Lisboa, lançados já há algum tempo, continuam sem decisão final. Repito, há 3 anos que foram lançados concursos de 2 obras fundamentais para a resolução dos problemas de tráfego. Estamos a falar de autoestrada junto à área metropolitana de Lisboa e à área metropolitana de Porto, que afetam diariamente centenas de milhares de pessoas que residem ou trabalham nas áreas de Lisboa e Porto. O mesmo ao pior se passa com o CRIL, ou com a IC19. Mas nessa altura, Sr. Deputado, todas as estatísticas que o Sr. Deputado citou relativamente a que este país era o país que tinha mais autoestradas, nessa altura esses índices já eram públicos. E essas autoestradas já existiam, Sr. Deputado. Portanto, às terças, quintas e sábados, o Sr. Deputado reclama que o interesse das populações é o mais importante. Às segundas, quartas e sextas, o Sr. Deputado recorre às estatísticas e diz: bom, não vale a pena construirmos mais autoestradas porque o país já é sedentar de autoestradas. Ó Sr. Deputado, defina, é que aqui é o contrário. Ao contrário do Sr. Ministro, não é o Sr. Deputado e o Sr. Vice-Presidente. É o Sr. Deputado, defina aquilo que acha. E se acha que é bom que não construamos mais estradas neste país, o Sr. Deputado também tem uma boa oportunidade para assumir, porque aquilo que eu me comprometi, e o Ministério das Obras Públicas se comprometeu quando tomou posse, foi a cumprir a Constituição e a legislação portuguesa. E o Plano de Rodoviário Nacional, que eu saiba, é a legislação portuguesa, aprovada por unanimidade por todos os partidos. Portanto, se o Sr. Deputado entende que essas estradas não devem ser construídas, tem uma boa forma de o fazer. É propor uma alteração do Plano de Rodoviário Nacional e dizendo quais são as estradas que não deve construir, Sr. Deputado. Finalmente, para terminar, gostava ainda de responder a uma questão que tinha sido colocada relativamente ao novo aeroporto de Lisboa e ao seu programa. Como o Sr. Ministro há pouco referenciou, a nossa intenção e os todos os trabalhos têm a ver com o mês de fevereiro de disponibilização para consulta do modelo de regulação, no mês de março do contrato de concessão com a concessionária ANA,
e depois tomada a decisão relativamente ao modelo em que é lançada a construção do novo aeroporto de Lisboa. Ou seja, nessa altura estaremos todos em condições e analisadas todas as vertentes que estão e que hoje são variáveis, que estão a variar com muita rapidez, estaremos todos em condições ou em melhores condições para tomar as decisões que são as melhores decisões para o país e, portanto, nessa altura, será a altura oportuna para também, provavelmente, todos debatermos e refletirmos em conjunto e não com alguma antecipação relativamente àquilo que é o cronograma.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Faz favor.
Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, serei muito breve, uma vez que o Sr. Ministro só apenas me incumbiu de responder a mais dois pequenos. Não, aliás, está tudo respondido muito bem pelo Sr. Ministro, mas a minha primeira resposta é relativamente à questão colocada sobre o Tribunal de Cruzeiros de Leixões. E agradeço efetivamente a questão que foi colocada, uma vez que reputamos este projeto da mais elevada importância para, não só para a metropolitana do Porto, como para toda a região norte e para o país. De facto, é um projeto em que se prevê um investimento total de cerca de 52 milhões de euros, uma parte dos quais vai começar neste momento, em fevereiro, vai ser lançado o concurso. Vai ser lançado um concurso para as obras marítimas, correspondente a cerca de 20 milhões de euros de investimento. Prevê-se que o início dessas obras seja em julho, portanto no verão, se tudo correr bem no concurso. Em setembro será lançado o concurso para o edifício, que corresponde a cerca de 32 milhões de euros de investimento e estarão a obra toda concluída em finais de 2011, prevendo que e primeiro fique concluída a obra marítima em março de 2011 e a obra total em dezembro de 2011. De facto, de acordo com as estimativas que temos, nós vamos ter cerca de, no ano cruzeiro, cerca de 110 mil passageiros por ano, no ano cruzeiro, corresponde a cerca de 110 navios e, com base nessas estimativas de tráfego, prevemos que as externalidades, os benefícios, essencialmente naquilo que diz respeito a atividades relacionadas com o turismo, que sejam da ordem dos 6 milhões de euros por ano, por ano cruzeiro. Este projeto tem uma outra virtualidade, que é ter associado um Centro de Ciência e Tecnologia do Mar da Universidade do Porto. Portanto, para além da atividade comercial em si mesmo e das derivadas e relacionadas com o turismo, teremos também atividades de investigação e também um pequeno embrião daquilo que pode vir a ser um cluster do mar associado ao Porto de Leixões. De facto, esta uma das grandes apostas do Porto de Leixões, para a par da sua atividade comercial, mas tem a ver, de facto, com a diversificação e aposta naquilo que já está neste momento a ser um sucesso no Porto de Leixões, que é o turismo e, portanto, o tráfego de cruzeiros. Uma outra questão que julgo que valerá a pena aqui ainda esclarecer e complementar um pouco a resposta do Sr. Ministro diz respeito à alta velocidade ferroviária. Na realidade foram aqui referidos alguns benefícios, o que não foram referidos também não era, havia questões sobre isso, sobre os benefícios diretos do projeto, enfim, que são evidentes, quer em termos de mobilidade, quer em termos de atividade económica, mas para além desses benefícios, que já têm sido diversas vezes referidos, inclusive aqui, pelo menos na Comissão das Obras Públicas, existem dois outros benefícios que vale a pena referir e assinalar num contexto em que estamos a falar de contrapartidas, sejam elas de que natureza for, associadas aos grandes projetos. Uma parte tem a ver com as infraestruturas e tem a ver com o facto de, na revisão do novo Código da Contratação, passar a ser obrigatório que, efetivamente, uma percentagem destes investimentos sejam para investigação, inovação e desenvolvimento. E, de facto, estamos a fazer um trabalho conjunto, o Ministério das Obras Públicas e Transportes e Comunicações, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, para que, efetivamente, exista um projeto integrado de investigação e inovação associada à alta velocidade e que seja também ele beneficiador diretamente das populações que são atravessadas pela alta velocidade. Para além disso, a nível já do material circulante, o Sr. Ministro também já referiu, foram feitos protocolos entre a EMF, que é a nossa empresa de manutenção e de produção também de material circulante, empresa pública, 100% pública, de capitais públicos, e os três principais produtores de material circulante, construtores de material circulante, e existem cláusulas desses protocolos que são especificamente direcionadas para a alta velocidade. Paralelamente, para que possa exatamente que potenciar as parcerias, seja qual for o construtor que venha a fornecer alta velocidade, a EMF Portugal esteja preparado para que poder também ela própria contribuir e participar nessa construção. Paralelamente, em termos também de instalações, para que exatamente possa ser o país ganhar desse benefício e todo o setor empresarial português possa usufruir sem distorcer as regras da concorrência, que de facto foi muito bem colocadas, sem distorcer essas regras de concorrência, para que se possa, de facto, capturar as mais-valias e os benefícios desse projeto. Relativamente ao financiamento, também foi referido, salvo eu, pelo Sr. Deputado Jorge Costa, as questões de financiamento, de facto, não se têm registado nem dificuldades, nem nenhuma manifestação da sua ocorrência por parte dos concorrentes do concurso que já houve, da primeira PPP, Poceirão Caia, nem dos concorrentes que se tenham manifestado interessados para os próximos concursos. Não só não houve essa manifestação da dificuldade, como por outro lado houve uma descida. O preço a que se apresentaram ao concurso foi inferior àquilo que eram as estimativas revistas e otimistas que tínhamos já conseguido. Por outro lado, também devo registar aqui que os dois concorrentes que passaram à fase de negociação nesse primeiro concurso da primeira PPP da alta velocidade foram, de facto, dois consórcios portugueses integrados maioritariamente, liderados, por um lado, e integrados maioritariamente por empresas nacionais e, portanto, julgo que isso será de registar. Por outro lado, precisamente para poder minimizar qualquer efeito relativamente a essa matéria, para reduzir o custo de financiamento que os concessionários irão suportar, o Estado português já negociou com o BEI uma linha de 500 milhões de euros de crédito, extensível a 600 milhões de euros, exclusivamente para o projeto da alta velocidade. E também, adicionalmente, a RAV tem vindo a trabalhar desde já com o BEI, com vista a que o processo de financiamento dos concessionários seja mais célere e mais eficiente, também para reduzir o custo de financiamento global do projeto. Portanto, quer do ponto de vista dos benefícios diretos, que não foram aqui referidos, mas que são inúmeros e que valeria a pena também explorar, mas também os benefícios devidos à investigação e desenvolvimento, inovação e os de material circulante, também existem estas questões de financiamento que o Governo português tem vindo a trabalhar através do Ministério das Obras Públicas e Transportes. Muito obrigado, Srs. Presidentes.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Ministro ainda preferirá umas palavras.
Só umas coisas muito breves. Vou começar pelo Sr. Deputado Bruno Dias, porque eu não quero que ele pense que eu não quis responder às suas perguntas. E são elas, como todas as outras, são importantes. Eu quero deixar claro, já é a primeira vez que digo isso, relativamente à questão que me pôs da CP. A minha posição, a posição do Ministério, é de rigoroso cumprimento, não é das ordens dos tribunais, é da lei, em primeiro lugar. Da lei. Temos que cumprir a lei. Essa deve ser a nossa postura. E quando há dúvidas e os tribunais têm que intervir, é preciso respeitar as decisões dos tribunais. Esta é a orientação que o Ministério dá. Portanto, daí deduzirá o Sr. Deputado que, quando eu verifico que essas situações não existem, intervenho. E mais não lhe vou dizer sobre esta matéria, que o senhor ficasse com certeza que eu, as orientações que dão para as empresas é que, primeiro, devem respeitar a lei. Em casos de litígio que tem que seguir para contencioso para tribunal, é preciso respeitar as decisões do tribunal. E essa matéria, Senhor Deputado, essas são as orientações que existem. Eu acho que está a acontecer, se não, nos casos é que não está a acontecer, deve acontecer. Primeira questão. Segunda questão. Privatizações, Senhor Deputado, Senhor Deputado, entendamos. Primeiro. Está no programa de privatizações anunciado como programa de privatizações de várias empresas, entre elas a TAP e a ANA. Ponto 1. É verdade. Ponto 2. Vão-se fazer quando e em condições? E eu já lhe respondi que a concretização de uma orientação, designadamente nesta matéria, depende do momento, da oportunidade, da ocasião, das condições existentes, etc. Não está anunciada nenhuma data, nem condições, nada relativamente à privatização da TAP ou da ANA neste momento. Terceira questão.
Eu não referi, Sr. Deputado, em particular, já me apedi ao Sr. Deputado Jorge Costa, porque é especialmente dirigida para si, embora para todos, bem evidente, mas vou dizer uma coisa que há pouco não me lembrei de lhe dizer, mas que é muito importante. Os senhores sempre reclamam, agora que estão não estão no governo, que é necessário fazer análises custo-benefícios, muitas análises custo-benefícios, estudos, para provar que os investimentos são úteis, porque acham que os investimentos são todos muito maus. Mas, curiosamente, nunca fizeram análise custo-benefícios quando estavam no governo. Nem os publicaram. Ou se os fizeram, ficaram na gaveta. Bom, mas nós fazemos. E, Sr. Deputado, não sei se já foi ver lá ao site do Ministério. Estão lá, um a um, todas as análises custo-benefícios feitas para cada uma das concessões isoladamente. Para todas elas, é altamente vantajosa. O balanço entre custos e benefícios. E quem é que os faz, também, Sr. Deputado, não é lá o meu gabinete. É quê? Isso, talvez fosse no tempo do seu governo trabalhar. Ah, trabalhar, eu digo-lhe onde. Não, mas o Sr. Deputado, ouça, eu vou-te explicar. Primeiro, não é feito nem pela Estrada de Portugal, nem é feito pelo meu gabinete, nem pelo gabinete do Secretário de Estado. É feito por empresas contratadas. Desculpe, empresas contratadas, pois. Ouça, Sr. Deputado. E fazem-se isso. Não, e fizeram-se. O senhor deputado tem que me ouvir. Fizeram-se estudos, são empresas contratadas para o efeito. Fazem um estudo. Mas depois, esse estudo ainda é validado. E neste caso está a ser validado pelo Departamento de Economia da Faculdade de Coimbra. Da Universidade de Coimbra. Nós também pedimos para sobre... Não, senhor deputado. Nós não fizemos com insistência nossa, porque vocês não fazem insistência. Vocês nunca os fizeram. Nenhum. Senhor deputado, nenhum. Nem os publicaram. Nenhum. Olha, a concessão do Douro Litoral. Onde é que está o estudo da avaliação? Lá onde? Não, não está, senhor deputado. Administradamente-me cópia, que eu gostava de ter. Bom, senhores deputados, o que interessa... Eu queria dizer-vos o seguinte, senhores deputados. Eu valorizo muito o trabalho de toda a Assembleia da República, mas, e em particular, neste caso, que estamos a tratar, da Comissão e do Grupo de Trabalho que esteve a tratar da questão das contrapartidas. Agora, entendo que contrapartidas no sentido amplo. Muito bem. Eu acho que é uma matéria importante, que merece ser acompanhada, que merece ser escrutinada, e sobre o qual o Governo deve dar resposta sobre o que está a fazer. Entendamos sobre essa matéria. Acho da maior importância. Segundo, podem ter a certeza que é das matérias que está permanentemente no meu espírito, é aproveitar todas as oportunidades para que, de qualquer investimento, qualquer ação que o Governo possa tomar, em qualquer matéria, daí resultarem benefícios para as empresas portuguesas, aumento do know-how das empresas portuguesas, aumento da capacidade exportadora das empresas portuguesas. E isso temos feito com todas as empresas em todos os setores, desde as telecomunicações, desde o computador Magalhães, passando pelo setor do cluster aeronáutico, em todas as matérias. E é esse que eu acho que deve ser feito. Relativamente ao caso estrito TAP Airbus, não estavam disponíveis, não era possível negociar, independentemente de até se poder discutir se era desejável, à luz do que disse o Sr. Presidente, mas não estava em cima da mesa a hipótese de negociar compra de aviões versus contrapartidas. Estava a hipótese de negociar compra de aviões nas melhores condições possíveis. Apesar de tudo, eu aproveitei o clima criado, o ambiente criado no âmbito dessa compra, para procurar que houvesse o maior envolvimento de empresas portuguesas na produção de componentes diversas para a Airbus. E tomei essa iniciativa. E, para o efeito, recorri-me da Unitel para me identificar as empresas portuguesas que estavam capacitadas para isso. E foi exatamente o relatório da Intel que eu mandei para a Airbus, conforme na resposta às perguntas que a senhora deputada Rosário Águas me fez, se quiser fazer o favor de me mandar por escrito, porque eu não as fixei, fixei agora, mas depois passa-me, não é? A senhora deputada, faz favor, manda-me um requerimentozinho a pedir, eu mando e tenho todo o gosto de mandar-lhe uma cópia do documento. Estão muitas empresas, não sei quantas, mas são umas dezenas, empresas que a Intel mandou e que eu mandei a essas empresas. Intel, sim. Portanto, Sr. Deputado, muito obrigado. Espero que tenha contribuído para o vosso esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, pede a palavra para... Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi colocado aqui, assim, duas vezes, pelo menos, ao Sr. Ministro, saber se, de facto, existia ou não existia um grupo de trabalho interministerial de acordo com uma resposta. Eu gostaria de sublinhar isto. De acordo com uma resposta do Ministério da Economia à Comissão e ao Grupo de Contrapartidas. Existe ou não existe? Se esse grupo de trabalho abordou ou não abordou o problema da compra do Airbus pela TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro responderá brevemente.
Muito brevemente, eu acho que isso fica claro na minha resposta. Primeiro, esse grupo. Eu vou ainda ser mais claro. Primeiro, como o Sr. Deputado disse, esse grupo não é coordenado pelo Ministério das Obras Públicas. É coordenado pelo Ministério da Economia. Primeira questão. Segunda questão. O envolvimento do Ministério das Obras Públicas, como o Sr. Deputado disse, tinha que ver com a presunção de que se podia abordar a questão das contrapartidas no âmbito da compra dos aviões da TAP. Constata-se que isso não existe. Quanto ao cluster aeronáutico, o Ministério das Obras Públicas tem dado uma grande contribuição para o desenvolvimento do cluster aeronáutico em Portugal. E o senhor tem que mudar o Ministério da Economia.
Muito obrigado, senhor Ministro, senhores deputados. Damos por encerrada a nossa sessão. Muito obrigado e muito boa tarde.